Câmara, a imagem da cidadania. Hoje é quinta-feira, dia 17 de março de 2022. Tem início agora a 13ª reunião ordinária da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Estamos ao vivo pela TV Candidez, no canal 13, e também em nossos canais oficiais da TV Câmara, no nosso YouTube e nosso Facebook. E essa reunião fica salva lá nas nossas páginas, para você poder revê-la. Agora, temos também a nossa reprise pela TV Candidez, toda terça e quinta, a partir da meia-noite. Você também pode assistir a nossa reunião ordinária. Já comunico desde já a toda a população de Divinópolis que a partir do dia 28 de março daremos início à nossa semana jurídica. Teremos atendimento gratuito com orientações do consumidor e também do direito da mulher com advogados em parceria com a OAB. Esse atendimento é gratuito, acontecerá na Escola do Legislativo durante toda a semana do dia 28 de março. Não deixe de participar e conte para quem precisa de orientação jurídica. Na ordem do dia, o presidente da Casa, vereador Eduardo Prindi Júnior, pautou 7 projetos para a reunião desta quinta-feira. Projetos de autoria do Executivo e também dos vereadores aqui da Câmara Municipal de Divinópolis. No uso da tribuna livre, Fabiano Gomes de Oliveira se inscreveu para falar sobre a limpeza do córrego do Campo da Mina, localizado no Niterói. Estamos transmitindo essa reunião e eu te convido a assistir o pronunciamento dos vereadores e também a votação de todos os projetos na ordem do dia de hoje. Para a abertura oficial desta reunião, eu passo a palavra agora para o presidente da Casa, vereador Eduardo Prindi Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas de 17 de março de 2022, havendo coro regimental, em nome de Deus, declaro aberto os trabalhos da 13ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador José Brás que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Israel da Farmácia que faça a leitura de um artigo da Constituição Federal.
Uma boa tarde a todos. O Santo Evangelho de hoje está no livro de Lucas, capítulo 9, versículos 46 a 50. Surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. Sabendo o que estava passando, Jesus pegou uma criança, colocou-o perto de si e disse-lhes: quem receber em meu nome esta criança está recebendo a mim mesmo, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor será o maior. Palavras da salvação.
Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 76. O poder executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado.
Obrigado, amigo Zé Braz, e também amigo Israel da Farmácia, pelas leituras dessa tarde. Coloque em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereador Neiburgo, por favor. Em discussão e votação, ato da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito o novo secretário a leitura das correspondências do expediente.
Escrito para uso de tribuna, nessa data de hoje, senhor Fabiano Gomes de Oliveira, o tema: limpeza do córrego do Canto da Mina, localizado no bairro Niterói. Projetos do Legislativo. Projeto de emendas à Lei Orgânica número 01/2022. Altera o artigo 46 da Lei Orgânica do município de Divinópolis para estabelecer a tramitação eletrônica dos processos legislativos. Autoria: mesa diretora e outros vereadores. Segundo, projeto de resolução número CM5/2022. Dispõe sobre os processos legislativo e administrativo eletrônicos e regulamenta o título 7º da resolução número 392, de 23 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Divinópolis, e o artigo 46, parágrafo 2º e 3º da Lei Orgânica do Município de Divinópolis, em conformidade com a Lei Federal número 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação. Autoria, mesa diretora. Terceiro, projeto de lei número CM54-2022, dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento para a quadra 4, zona 5, localizada à Rua Maranhão, no bairro Parque Jardim Capitão Silva, classificado como ZR2, passando a classificação para ZC3. Autoria, vereador Rodrigo Caboja. Do Executivo, projeto de lei número EM17-2022, altera a lei número 8.688, de 26 de dezembro de 2019, que autoriza o Poder Executivo a alienar, por meio de doação com encargos, imóvel de propriedade do município para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus e Ministério de Divinópolis, no bairro Padre Eustáquio, nesta cidade, e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Ofício Segov número 380-2022. Assunto, responde indicação. Indicação número 245-2022. Vereador Edson Souza. Ofício Segov número 381-2022. Assunto, responde a indicação. Indicação de número 259-2022. Vereador José Brás. Ofício Segov número 402-2022. Assunto, responde requerimentos. Requerimento de número 476-2021, vereadora Lohana França. Requerimento número 81-2022, vereador Josafá Anderson. Requerimento número 82-2022, vereador Ademir Silva. Requerimento número 100-2022, vereadora Lohana França. Requerimento número 233-2022, vereador Eduardo Prince Júnior. Ofício Segov número 402-2022. Assunto, responde indicações. Indicações de número 301 e 2020-2021, vereadora Lohana França. Indicação número 344-360-2022. Vereador Roger Viegas. Indicação de número 373-374, vereador Neiburg. Indicação número 361-362-363, vereador Rodrigo Caboja. Indicação de número 377-378, vereador Ademir Silva. Indicação de número 290-291-292-308-314-2022, vereador Flávio Marra. Indicação de número 354-355-356, vereadora Ana Paula do Quintino. Indicação número 317-340-2022, vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação 312-329-2022, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação número 277-278-279, vereador Israel da Farmácia. Indicação 261-262-2022, vereador Edson Souza. Indicação 353-2022, vereador Josafá Anderson. Indicação 242-2022, vereador Diego Espino. Ofício Segov 408-2022. Assunto, responde requerimentos. Requerimento de número 21-2022. Vereadora Lohana França. Requerimento 71-2022, vereador Flávio Marra. Indicação número 100-2022, vereadora Lohana França. Ofício Segov número 409-2022. Assunto, responde indicações. Indicações de número 221-2022, vereador Diego Espino. Indicação número 303-305-306-2022, vereadora Lohana França. Ofício Segov 410-2022. Assunto, responde requerimentos. Requerimento de número 108-2021, vereador Edson Souza. Ofício número 4-2022. Excelentíssimo senhor Eduardo Prince Jr., digníssimo presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. O Conselho Municipal sobre Drogas, através de sua presidente, vem informar sobre a próxima reunião ordinária do Conselho sobre Drogas, que será realizada no dia 17/3, quinta-feira, às 14 horas, de forma presencial na Casa dos Conselhos. Atenciosamente, Carolina Valinhas Manata, presidente do Conselho Municipal sobre Drogas. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, Zé Brás. Solicito também do senhor que faça a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimento, moções congratulatórias, pesar, apoio e também de repúdio.
Requerimento número 125/2022. Solicitando do Executivo Municipal nos remeter dentro do prazo regimental junto ao setor competente, informações sobre a contabilidade geral do município, solicitando cópia dos relatórios abaixo discriminados. Relatório do Índice da Educação de 1/1/2021 a 31/10/2021. Relatório do Índice da Educação de 1/1/2021 a 31/11/2021. Relatório do Índice de Educação de 1/1/2021 a 31/12/2021. Vereador Ademir Silva. Requerimento número 126/2022. Solicitando do Executivo Municipal nos remeter dentro do prazo regimental junto ao setor competente informações de quais foram os patrocinadores ou colaboradores das festas de confraternização dos servidores secretariados no final de 2021. Foram pessoas físicas ou jurídicas? Solicito informação de CPF e RG com nome completo, caso de pessoas físicas, e, se for pessoa jurídica, CNPJ e razão social. Vereador Ademir Silva. Requerimento 119/2022. Que seja encaminhado este requerimento ao secretário municipal de Fazenda, senhor Gabriel José Vivas Pereira, solicitando nos enviar dentro do prazo regimental documentação constando o valor arrecadado com ISSQN nos anos de 2012, 2016, 2020 e 2021. Vereador Edson Souza. Requerimento número 122/2022. Que seja encaminhado este requerimento ao Superintendente Regional de Operações da Copasas, senhor João Martins de Rezende Neto, solicitando nos enviar dentro do prazo regimental o relatório completo da licença ambiental da obra da Copasa na estação elevatória do esgoto 7, especialmente no trecho do estádio do Guarani até a ponte David Guerra, que liga o bairro Porto Velho ao bairro Niterói. Vereador Edson Souza. Que seja encaminhado este requerimento ao prefeito municipal de Divinópolis, excelentíssimo senhor Gleison Contígio Azevedo, solicitando nos enviar dentro do prazo regimental quantas pessoas em Divinópolis possuem o CAD único nos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022, estratificando o quantitativo por bairro. Vereador Edson Souza. Indicação número 346/2022. Que seja encaminhado este ofício ao chefe do Poder Executivo, prefeito Gleison Contígio Azevedo, solicitando que, através da Secretaria Municipal de Operações e Serviço Urbano, seja realizada uma limpeza na via pública que adentra a Vila EG, localizada na Rua São Paulo, entre Rua Pará e Rua Santa Catarina. Vereador Edson Souza. Indicação número 347/2022. Que seja encaminhado este ofício ao chefe do Poder Executivo, Gleison Contígio Azevedo, solicitando que, através da Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos, seja realizada um patrulhamento na Rua Boston, próximo ao número 91, bairro Vale do Sol. Vereador Edson Souza. Indicação número 348/2022. Solicitando que seja encaminhado este ofício ao chefe do Poder Executivo, prefeito Gleison Contígio Azevedo, solicitando que, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, seja realizada uma drenagem pluvial na travessia Bahia-Minas, próximo ao número 150, atrás do campo do ferroviário, no bairro Esplanada. Vereador Edson Souza. Moção congratulatória número 3/2022. Moção concedida ao Centro Educacional Lion Kids. Vereador Eduardo Azevedo. Indicação número CN 244/2022. que seja encaminhada através de indicação ao senhor prefeito municipal, através do departamento próprio, providencie a adição de cascalho ou escória na estrada do Cacoco, que dá acesso à rodovia MG-050, propiciando o deslocamento para o Inhame e Ermida. Vereador Flávio Marra. Indicação número CM-246-2022. Que seja encaminhado através de indicação ao senhor prefeito municipal, solicitando do órgão competente, que seja providenciada a operação do tapa-buracos ao longo da rua Francisco Machado Filho, bairro Nossa Senhora das Graças. Vereador Flávio Marra. Indicação número CM-251-2022. Que seja encaminhada através de indicação ao senhor prefeito municipal, através do departamento próprio, providencie o patrulhamento, nivelamento da via e adição de cascalho na rua Três Pontes, próximo ao número 375, bairro Cidade Jardim. Vereador Flávio Marra. Indicação número 407-2022, solicitando ao Executivo Municipal que seja dado junto ao órgão competente a possibilidade de limpeza em toda a extensão da rua 9, bairro Floresta. Vereador Hilton de Aguiar. Indicação número CM-282-2022. Que seja enviada a indicação em anexo ao excelentíssimo senhor prefeito, Gleice Gontijo Azevedo, para que o mesmo possa encaminhar à Secretaria Municipal de Administração, Orçamento, Informação, Ciência e Tecnologia sobre a possibilidade de cessão do lote com inscrição imobiliária 01-023-00045-00132 para a construção de uma nova unidade de saúde tipo 2 com a finalidade de atender o bairro Interlagos e região. Vereador Israel da Farmácia. Indicação número 283-2022. Que seja encaminhada a indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gleice Gontijo Azevedo para que o mesmo designe a equipe da Secretaria de Serviços Urbanos, Gustavo Mendes, para a realização de limpeza da rua do Cairo, no bairro Mangabeiras, em toda a sua extensão. Vereador Israel da Farmácia. Indicação número CM-284-2022. Que seja enviada a indicação em anexo ao excelentíssimo senhor prefeito, Gleice Gontijo Azevedo, para que o mesmo possa encaminhar à Secretaria de Obras o pedido de realização da operação tapa-buracos na rua Cairo, no bairro Mangabeiras. Vereador Israel da Farmácia. Requerimento número 128-2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pela excelentíssima secretária de governo, juntamente com a secretaria responsável, as seguintes informações. Existe um local específico no município para descarte de poda de árvores? Qual o procedimento a ser adotado pelo cidadão que deseja descartar poda de árvores ou assemelhados? Vereadora Lohana França. Requerimento número 129-2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pelo excelentíssimo secretário de governo, juntamente com o secretário de saúde, cópia do convênio firmado entre a Prefeitura e a Faculdade UNA, referente ao CEL, Serviço de Especialidades em Odontologia. Vereadora Lohana França. Requerimento número 130-2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pelo excelentíssimo secretário de governo, juntamente com o secretário de trânsito, as seguintes informações. Qual o método utilizado para aferir o cumprimento de 99% dos horários pela Transoeste no período do ano de 2021? Vereadora Lohana França. Requerimento número 131-2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pela excelentíssima secretária de governo, juntamente com o secretário de saúde, as seguintes informações. Quais são os profissionais que compõem a equipe técnica de atuação no CAPS 3? Qual a escala de trabalho desses profissionais? Quantos pacientes foram atendidos por dia no acolhimento noturno no último ano no CAPS 3? Vereadora Lohana França. Requerimento número 132-2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pela excelentíssima secretária de governo, juntamente com o secretário de saúde, informações sobre o serviço de referência em saúde mental, SERSAM. Vereadora Lohana França. Requerimento número 133-2022. Que seja encaminhada ao gabinete dessa vereadora, pelo excelentíssimo secretário de governo, juntamente com o secretário municipal de saúde, as seguintes informações. Qual o quantitativo de pacientes ostomizados que o município possui em atendimento pelo SUS? Quais tratamentos e suportes são oferecidos para esses pacientes? Quantos pacientes de outros municípios são atendidos aqui? De quais municípios são eles? Onde esses pacientes são atendidos no município? Vereadora Lohana França. Indicação número 385/2022. Que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito Gleison Gontijo Azevedo para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de divulgar no site da Prefeitura Municipal de Divinópolis o calendário das datas, horários e local das reuniões dos conselhos, pauta e demais documentos necessários para a reunião dos conselhos municipais com pelo menos 48 horas de antecedência da reunião relacionada. A gravação das reuniões no site oficial da Prefeitura, no máximo 48 horas após o acontecimento da reunião, para que seja possível acesso de todos os interessados. As atas de todas as reuniões de conselhos após a sua aprovação. Vereadora Lohana França. Indicação número 386/2022. Que seja encaminhado ao senhor prefeito Gleison Gontijo Azevedo para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade que seja realizada de forma remota, internet ou WhatsApp, o agendamento para o uso do transporte fora do domicílio, TFD, de pacientes com dificuldades de locomoção ou imunossuprimidos. Vereadora Lohana França. Indicação número 387/2022. Que seja encaminhado ao senhor prefeito Gleison Gontijo Azevedo para que seja dado junto ao órgão competente a possibilidade de regulamentar no âmbito municipal a lei número 3.935 de 2019, que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica. Vereadora Lohana França. Indicação número 390/2022. Que seja encaminhado ao senhor prefeito Gleison Gontijo Azevedo, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente do Executivo, realizar a pavimentação asfáltica da rua João Severino de Azevedo, no trecho entre Avenida Brigadeiro Cabral e Rua Dolores de Aguiar Rabelo, no bairro Interlagos. Vereador Ney Burger. Indicação número 402/2022. Solicitando que seja estudado junto ao órgão competente do Executivo, realizar estudo para implantação de sinalização com placas de impedimento, impedindo o trânsito ou informando rua sem saída, na rua Carioca, acima da rua Baissur, no bairro Mangabeiras. Vereador Ney Burger. Indicação número 403/2022. Que seja encaminhado ao senhor prefeito Gleison Gontijo Azevedo, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente do Executivo, realizar a extensão da rede de iluminação pública na rua Conquista, próximo ao número 800, bairro São Sebastião. Vereador Ney Burger. Indicação número 401/2022. Que seja encaminhada através de indicação ao senhor prefeito municipal Gleison Gontijo Azevedo, solicitando junto ao órgão competente que seja providenciada a possibilidade de execução do seguinte serviço: a realização de capina e limpeza urbana na rua Cascalho Rico, na altura do número 70, no bairro São Miguel. Vereador Rodrigo Caboja. Indicação número 332/2022. Que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal Gleison Gontijo Azevedo, solicitando que seja dado junto ao órgão competente do Executivo a possibilidade de realizar a implantação de uma guarita no ponto de ônibus da rua Niquelina, em frente ao número 445, no bairro São João de Deus. Vereador Zé Brás. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, meu primeiro secretário José Brás, pela leitura dessa tarde. Gostaria de convidar para fazer uso da tribuna livre nessa tarde o senhor Fabiano Gomes de Oliveira, que irá falar sobre a limpeza do córrego do Campo da Mina, localizado no bairro Niterói. Convido o senhor Fabiano para se dirigir à tribuna livre. Informamos ao tribuno que assinou um termo de responsabilidade conforme o artigo 267 do Regimento Interno dessa Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes do que consta na inscrição na tribuna livre. Terá direito de 10 minutos para se expressar. Lembrando que é o sinal sonoro, o primeiro sinal sonoro, faltará 30 segundos, eu peço que já faça as suas considerações finais. Seja bem-vindo, Fabiano Gomes de Oliveira.
Olá, senhores vereadores. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, pessoas que nos assistem em Divinópolis e região. Em primeiro lugar, desejar a todo divinopolitano muita saúde, muita paz para todos. E gostaria também de pedir ao prefeito, claro, primeiro parabenizá-lo, Vossa Excelência, prefeito, pelo trabalho que Vossa Excelência está fazendo em Divinópolis. Isso já é uma grande gratificação para o povo divinopolitano. Nossa cidade realmente está grande, está crescendo, está desenvolvendo, e muitas coisas que não estavam acontecendo no passado, hoje no futuro está acontecendo com o trabalho de Vossa Excelência e com o trabalho dos senhores vereadores. E só que hoje, prefeito, para pedir Vossa Excelência, junto com o apoio dos senhores vereadores, como se diz, um apoio adequadamente correto para a gente poder ter uma melhoria do córrego do bairro Niterói, do Cando da Mina. Primeiro porque a Copasa, a empresa da Copasa, ela prometeu de fazer uma limpeza no córrego e até hoje não teve satisfação de nada. Ela está querendo prometer à população a fazer o serviço da rede de esgoto, mas infelizmente nada de ter um acordo resolvido, ou seja, uma gratificação da forma mais correta. E claro, e gostaria também de pedir Vossa Excelência, se Vossa Excelência teria o prazer, a alegria, de mandar um pessoal da sua área de trabalho, claro, para poder nos ajudar nessa limpeza do córrego. E, claro, também dar uma reforma na rotatória, porque a rotatória está precisando de uma organização boa. A maioria dos motoristas estão reclamando, porque, infelizmente, por causa dessa chuvaiada que tivemos, claro, 17 dias de chuvas, né? Então, não teve como de Vossa Excelência poder fazer o serviço de acordo. Mas gostaria também, claro, de parabenizar a Vossa Excelência pela gratificação de poder nos atender sempre quando a gente chega aqui na tribuna. Vossa Excelência, os senhores vereadores, sempre nos dão atenção. Inclusive o vereador Flávio Marra, o vereador Neiburg e vossas outras excelências que sempre nos ajudou, claro. Então eu gostaria também de fazer um pedido para os senhores vereadores. Gostaria também de ver se vocês teriam a possibilidade de comparecer lá no bairro Niterói, porque aquela rotatória perto na divisa da Gerdau ali com a linha, está dando muito acidente naquele trevo, e ali está virando muita confusão. A empresa, teve uma empresa aqui da empresa da Vale, recentemente tivemos uma reunião aqui, informando que ia fazer uma segurança para a população, e até hoje nem satisfação deu, nem emoção, nada, não falou nada, se vai fazer o serviço, nem nada. Minha gente, a gente tem que ter consciência que nem tudo sai da forma que a gente gostaria, da maneira que a gente quer. Mas a gente também tem que saber ter paciência e saber pedir vossos vereadores, o prefeito, claro, o governo municipal, para poder dar uma situação, um apoio para a nossa região. Em Divinópolis, no Canto da Mina, por exemplo, não é diferente. A região ali, recentemente, foi asfaltada o Morro do São João de Deus, um excelente trabalho, mas a Copasa, infelizmente, está vindo prejudicando a população da região que vai para o Mangabeiras. Então, eu gostaria de ver com os vereadores, claro, e também parabenizá-lo a todos pela gratificação de poder resolver essa questão da Copasa. Eu queria saber do representante da Copasa, que muitas das vezes reclama, fala que Divinópolis está tendo um pouco de trabalho para poder fazer o requerimento da rede de esgoto. Mas esse tanto de milhões e milhões de reais que a Copasa já teve o prazer de resgatar com a população, e até hoje nada de resolver a situação. É igualzinho um Canto da Mina. Eu entendo que Vossa Excelência, prefeito, está passando por um pouco de dificuldade. O Estado está enrolando para mandar a verba para o município. O presidente também, na forma de mando, os deputados para mandar o dinheiro, o recurso, tem muitas democracias, né? Mas entendemos também que Nem tudo sai da forma que a gente quer, da maneira que a gente gostaria. Então, eu gostaria de pedir Vossa Excelência que teve um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de tranquilidade, para poder nos ajudar nessa região. Porque o povo divinopolitano está em dia com seus impostos, correto? Então, a gente, como divinopolitano, que pagamos nossos impostos em dia, nós merecemos um pouco mais de qualidade de vida. Não só da forma da prefeitura trabalhar para o povo, como os vereadores trabalhar para a população, como também a Copasa fazer da sua parte e não deixar a população na mão. Por quê? Porque várias vezes tem algum cano estourado, não faz o serviço direito, aí reclama, ah, porque tem passa-carro demais e não dá o serviço adequado. Mas, minha gente, vamos parar para a consciência, parar para pensar um pouquinho? Se tanto projeto de lei que já foi votado aqui na Câmara a favor da população, porque junto com o deputado Domingos Sávio, podia vir uma verba mais adequada na área da saúde do povo. Porque essa epidemia, por exemplo, morreu muita gente tá, assim, teve o desprazer de perder um ente querido, né? E o hospital regional naquela situação. Então, eu gostaria de saber do deputado, o governador Zema, quando tiver, puder o prazer de ver esse vídeo, se teria possibilidade de nos ajudar nosso município. Porque todo o povo mineiro, governador, está fazendo da sua parte, está sendo vacinado. Mas se Vossa Excelência também não ajudar os municípios da forma que precisa, cadê o recurso que a população merece? Onde? Então, eu gostaria, claro, que Vossa Excelência também olhasse essa situação. E gostaria também de pedir ao presidente, por gentileza, presidente, gostaria de pedir Vossa Excelência, vai muito lá no Zema, no governador Zema, e eu gostaria de pedir Vossa Excelência um requerimento. Vossa Excelência ter o prazer de conversar com ele para nos ajudar com um recurso mais adequado para Divinópolis. Porque Divinópolis está passando por uma situação muito complicada. Nós entendemos isso. Mas também, nós também, como divinopolitano, que pagamos nossos impostos em dia, temos nossos direitos também reconhecidos. Então, eu gostaria de pedir, Vossa Excelência, se Vossa Excelência, é claro, junto com os vereadores, se teria possibilidade de fazer esse requerimento para nós lá. E eu fico muito agradecido. E o meu muito obrigado a todos.
Obrigado, sou Fabiano Gomes Oliveira, pelo uso da tribuna nessa tarde. Antes de passar a palavra para os vereadores e seus pronunciamentos, gostaria de comunicar aos vereadores que quem for usar a tribuna livre poderá usá-la sem máscara, desde que outros vereadores não estejam próximos. Sobre o uso de máscaras em plenário, continua obrigatório até que se vacine mais 30 mil pessoas com a segunda dose ou a dose reforço. Campanha essa que o município faz no próximo sábado no CAC e também em todos os postos de saúde. Então vale a pena os vereadores replicarem essa informação em suas redes sociais para que a gente possa nos livrar dessa máscara o mais rápido possível. Convido a primeira vereadora, a esquerda vereadora Ana Paula do Quintino.
Nossa, depois de tanto tempo falar sem máscara. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais vereadores. Eu não vou fazer a mal do outro, nem sei se eu estou de batom. Bom, hoje eu vou começar a falar de coisas boas, né? Hoje o nosso companheiro de trabalho, um dos vereadores mais chatos dessa casa, faz aniversário. Ele não está nem aí para mim. Nosso amigo Hilton Aguiar, mas eu não posso xingar ele não, porque eu tenho que agradecer ele depois. E hoje também é aniversário do Evandro Araújo. Nós temos uma galera aqui em Divinópolis que é do mesmo ano e o Evandro é o mais velho. Vereador Hilton, deixando as brincadeiras de lado e começando a falar sério, eu gostaria, em especial, de agradecer você, porque o reconhecimento do trabalho da gente, ele vem realmente com os anos, né? E eu tatuei no meu braço, mas em inglês, do Not to Rush, que eu não tenho pressa, né? Então, ontem, pelo segundo ano consecutivo, nós fomos eleitos como liderança comunitária, na categoria de liderança comunitária, Mulheres Notáveis do Jornal Agora, né? E o vereador Hilton, ele fez realmente a campanha cerrada, né? Então, eu estou falando do nosso ambiente de trabalho. Eu sei que muita gente aí fora também fez, torceu pela gente. E a cada conquista que a gente vem tendo, a nossa responsabilidade, ela aumenta mais. Então, a gente agora tem que trabalhar mais para fazer Jesus, como diz a Luciana Vidal, albi dos Mulheres Notáveis. Muito obrigada. Dorel, eu queria que você colocasse umas fotos que o gabinete enviou. Gente, hoje, era para mim estar lá, mas eu... Aconteceu um incidente comigo na terça-feira lá em casa que impossibilitou de eu ir hoje. Hoje está acontecendo na cidade de Pompéu a primeira reunião do Centro-Oeste, Sudoeste e Sul do Banco de Alimentos. Essa rede faz parte de mais ou menos 20 municípios da nossa região. A criação dessa rede viabiliza, além da troca de experiências, também a troca de doações entre os bancos, onde sobra pode ser doado entre os bancos que participam dessa rede. Além de, claro, do fortalecimento do movimento de banco de alimentos com a criação de novos bancos e também como facilitador da busca de recursos para fins de segurança alimentar no município. Estão presentes nesse evento que está acontecendo nesse exato momento uma das seguintes cidades: Pompéu, que sedia, Formiga, Papiraí, Divinópolis, Lagoa da Prata, Perdões, Luz, Abaeté, Papagaios, Mesa e aí Ribeirão Vermelho e Córrego Fundo. E a gente vai ter mais notícias quando a Cláudia Santana, que é responsável do banco, chegar. Ela vai trazer mais notícias sobre o banco e eu vou trazer para vocês. E eu volto a frisar e eu convido você que tem um supermercado, que vende hortifruti, que tem verduras e legumes, visite o banco de alimentos. Vocês não têm noção da diferença que o banco de alimentos faz na vida de muitas pessoas, né? Eu, pelo menos, a semana que eu estou menos apertada, eu vou lá duas vezes na semana. Vocês podem ver como que funciona tudo lá no banco e procurar saber quais são as entidades que recebem os alimentos lá no banco. Eu falo que lá é o melhor lugar da cidade, porque o banco de alimentos é vida. Dorel, muito obrigada, viu? No dia 25, mudando de assunto, no dia 25 de fevereiro, eu estive juntamente com o Érico Suc e um dos nossos assessores na Com. E essa nossa visita à Com gerou 300 mamografias. Então é mais uma conquista para nós mulheres. Então, mulherada, é o que eu já falei lá no ano passado. Vá na sua unidade de saúde. Quem está atrasada, quem estava demorando, agora tem 300 à disposição da Com. A gente precisa realmente voltar, eu vou voltar a visitar as unidades de saúde, aquelas 5 que estão funcionando à noite, as outras que não estão, porque a ponta tem que funcionar. E a nossa lei da fila única, ela está funcionando. E eu convido aos demais vereadores, para irem a CEMUSA conhecer. Lá tem uma enfermeira e tem um médico que ficam monitorando a rede para poder ir liberando as consultas. Então, como eu falei, nós não faremos muitas leis não, mas é que a gente fizer, elas vão funcionar. Voltando lá no Banco de Alimentos, gente, eu esqueci. O encontro na nossa cidade será no dia 14 de abril e eu trarei mais informações para vocês aqui. Quando a gente fala algumas coisas aqui, a gente sabe que lá fora gera algumas polêmicas, né? Mas polêmicas elas precisam ser geradas, mas da forma certa, tá? Esse negócio de fake news, ficar soltando mentiras na internet, isso é muito perigoso, além de ser crime, e outra. Tudo que eu falo aqui, eu já falei várias vezes, que pode ser usado a meu favor e a meu desfavor. Então, quando eu chego aqui para falar seja o que for, eu chego com muita consciência do que eu estou falando e com muita certeza. Vai ser a última vez que eu vou falar sobre isso. Eu não vou falar mais. A mesma oportunidade que eu tive, todos os outros tiveram. Então, quando eu anunciei aqui, na última terça-feira, que nós destinamos 200 mil reais para ajudar o governo na reforma do restaurante popular, gente, isso causou, assim, uns frissons por aí, sabe? Então, assim, da mesma forma que eu tive a oportunidade, qualquer um dos 17 poderia, né? Vou dar um exemplo. Salvo engano, o posto de saúde do bairro Planalto, ele recebeu emenda de 3 vereadores dessa casa. Mas foi por acaso, porque aqui ninguém combinou para onde ia mandar, né? Então, o posto de saúde do Planalto, ele recebeu valores diferentes de 3 vereadores, então vai ser uma unidade que vai ficar... beleza. Mas agora, para o restaurante popular, foi só eu que indiquei 200 mil para ajudar na reforma. Mas, como eu já disse, na terça-feira, a gente tem que continuar trabalhando. Porque o dinheiro que vai, ele tem que voltar. Então, nós já entramos em contato com a assessoria do deputado Lafayette Andrada, deputado federal, e a gente já está solicitando mais um pouquinho de emenda parlamentar para ajudar no restaurante popular. Esses dias eu vi uma frase na internet que eu achei assim muito bacana, sabe? É que o mundo, ele anda assim, cheio de muita gente mais ou menos. Talvez se eu falar o resto da frase aqui, as pessoas podem... encarar em casa de uma outra forma que não a correta. Mas aí eu vou complementar a frase de uma outra forma, não como eu li na internet. Quando a gente vê o mundo cheio de gente mais ou menos, a gente pega a nossa parte e faz ela porreta. A gente levanta cedo, dá aquela respirada e fala assim, hoje eu vou para a rua trabalhar e eu vou conseguir realizar muito, porque tem muita gente precisando de ajuda, e Divinópolis precisa muito da nossa ajuda. Não só da minha enquanto legisladora, sua também, que está em casa, é preciso que cada um faça a sua parte. E tem horas que eu me entristeço muito, sabe? Não que as pessoas falem assim, porque ela é do lado do prefeito. Gente, eu sou do lado do povo e o prefeito também é povo. Se eu tiver que falar para ele que está errado, eu falo que está errado. Não sou obrigado a votar nada que ele quiser aqui. E falar em votar, prestem atenção que hoje tem um projeto importantíssimo para ser votado nessa casa. Eu fico assim, triste, às vezes, e cansada, mas o cansaço ele não vem do meu peso. Ele vem de coisas que eu ouço e eu vejo de cidadãos que moram aqui há muito tempo que poderiam estar contribuindo para que Divinópolis avançasse, eles estão trabalhando para que Divinópolis sofra um retrocesso. Eu não estou falando de governo, eu estou falando de cidadãos comuns. Se cada um fizer o seu 1%, a gente consegue chegar lá. Boa tarde.
Obrigado, vereadora Ana Paula do Quintino. Passa a palavra para o próximo vereador, vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, vereador.
Boa tarde, senhor presidente, e vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, o nosso melhor boa tarde. Senhor presidente, queria estar aqui relatando uma grande alegria que nós estamos tendo lá na Arena Serra Verde, pelo torneio verão, ali na Arena Serra Verde, que poderia ter, ser chamado também de torneio da integração, pois está participando 6 bairros envolvendo 60 jovens, Alto São Vicente, Nossa Senhora da Conceição, Nova Fortaleza 2, Serra Verde, Bom Pastor e Candelária. Então é com grande alegria, não teve nenhum incidente, cartão vermelho não teve nenhum. E sábado ou domingo agora vai ser a grande final desse torneio que está marcando a nossa região, os jovens da nossa região ali, pela disciplina, pelo bom futebol jogado ali. Então nós estamos muito felizes. Eu queria estar parabenizando especialmente o Renato, que faz parte da associação de moradores ali da Associações Unificadas do Serra Verde, o Felipe Quero, que foi meu assessor, o Nelinho, grande guerreiro que fica lá na mesa, e também o Formiga Veloz, que é um dos organizadores deste torneio. Legal. Então é com grande alegria, está para definir se é sábado ou domingo, que vai ter a grande final. Alto São Vicente contra Nossa Senhora da Conceição vai fazer essa final, que é carinhosamente chamado pelos próprios atletas de Pita Aceso. Então nós temos lá essa final, vamos estar prestigiando com essa disciplina exemplar. Parabéns a todos os jovens atletas que participaram desse torneio, foi exemplar. Eu estou emocionado com esse projeto que nós estamos lá na Arena Serra Verde, envolvendo toda a região, sem recurso, mas com muito empenho das associações e com apoio deste vereador. Sou presidente, queria estar mandando um abraço para Ana Célia, lá do bairro Terra Azul. Eu não vou falar que estava matando saudade, porque sempre a gente está lá com a população, desde que eu era assessor do Zé Milton, também do Edmar Rodrigues, sempre a gente trabalhou junto a essas comunidades mais carentes, que tem a sua infraestrutura dependendo do poder público. Então a gente viu até lá a placa lá do asfalto, né, uma verba de 2008, né, agora está sendo realizado. E um constante problema que tem em muitos bairros, aí já vai da conscientização dos moradores. Boa parte ali do bairro já tem a rede de esgoto, então a gente está sugerindo, né, que a comunidade venha ligar essas redes de esgoto para melhorar o bairro, a estrutura, né, a saúde do bairro. Eu fui lá acompanhado a Ana Célia de uma fossa que tem ao lado da casa dela. Essa fossa já está desativada, todavia, uma fossa comunitária, todavia ela está causando medo, porque o buraco é muito profundo, já está cedendo, mas eu já tive a resposta, estive lá hoje, eu fiz o ofício, já estive lá hoje com o Eustáquio da Copasa, ele já tirou fotos e já vai dar ordem de serviço para estar resolvendo esse problema lá do bairro Terra Azul. Então a gente fica dando os parabéns aí à dona Ana Célia e mandando aquele abraço para todo o pessoal do bairro Terra Azul. Sou presidente, trânsito do bairro Afonso Pena, da região ali, que é a entrada da cidade, né? Hoje, Vossa Excelência, do conhecimento de Vossa Excelência, foi uma das que votou favorável ao empréstimo do governo anterior, que favoreceu ali o asfalto da rua Ibirité. Hoje está sendo feito lá a rotatória. Algumas mexidas que fazem no trânsito de um lado interferem do outro. Aquela região carece de um projeto mais amplo sobre o trânsito. É um olhar mais aprofundado, mais amplo, sem ser essa coisa picada, né? Então a gente vê com grande alegria, né, o chocolate deve estar satisfeito e toda a comunidade ali. Já estive, fiz requerimento, a gente vê que a Ibirité também precisa de alguns redutores de velocidade. E a gente queria colocar o documento, Roberto, a CETRAN já respondeu esse vereador no tocante à rotatória da rua São Sebastião, ali com a 7 de setembro. E eu sugeri, já tive com o secretário Paulo, para fazer essa rotatória, vai ter que recapear ali. Então a gente pediu que também recapeasse o entorno da Praça São Sebastião. Então ele respondeu favoravelmente, está aí o documento, a gente espera que seja aplicado o mais breve, porque o trânsito do Afonso Pena está ficando cada vez pior. O horário de 4 até 6 e meia é impossível você transitar por ali. E ainda está tendo uma obra ali na escola Tiradentes, que eu estou acompanhando, já tive reunião lá no quartel, a gente está acompanhando, está trazendo mais transtorno ainda. Mas é um transtorno que vai melhorar, que está sendo feito ali um recuo ali do muro. A gente pediu que fosse feito um alargamento da via, mas não teve como. Então a gente conseguiu, junto lá o comandante, nós tivemos uma reunião com o Major Ferreira, está no projeto, está alargando o passeio, indo para 2 metros, 1,5 metros o passeio, que já vai ajudar que pedestre também. É trânsito, não pode olhar o pedestre como um acessório, não. Pedestre também tem que ter segurança, né? Em especial acessibilidade. Então a gente está acompanhando de perto esse trabalho lá na Escola Tiradentes, todavia está trazendo esse transtorno ali. E a gente vê uma morosidade numa peça-chave que será a abertura da 21 de abril, que no mandato anterior esse vereador viabilizou 70% da efetividade da obra. Isso já foi relatado aqui, essa verdade já foi relatada. Então a gente está preocupado e trabalhando ali para o trânsito da região do Afonso Pena. Em especial ali na Cambuquira, com São Sebastião, ali virou um caos quando dá o horário de pico. Senhor presidente, estive hoje no Bom Dia Divinópolis, onde eu pude mais uma vez explanar sobre o projeto 021 de autoria desse vereador, com aprovação de todos os vereadores desta casa, um projeto que foi construído ali, teve participação mais próxima do vereador Israel da Farmácia, que nos ajudou a elaborar, mas a gente queria parabenizar o doutor Bruno e a Valéria também, que foi fundamental na construção desse projeto, que vai, ao meu ver, e ao ver de todos da cidade, vai trazer mais justiça na cobrança do IPTU. Eu vejo que ficou uma questão ainda não entendida. O projeto, por ele ter sido votado este ano, a validade dele é para o ano que vem. Então esse vereador vai estar trabalhando junto às lideranças comunitárias, a Fabacorde, para estar junto com a comunidade, a gente está fazendo que seja cumprido essa lei, né, que estabelece, que modifica a lei de 1991, estabelecendo normas e critérios para se cobrar IPTU. Então, áreas abertas agora, pela nova lei, não será cobrado, mas isso a partir do ano que vem. E tem que ser feito, porque agora é lei. Já foi promulgada, queria parabenizar o vereador Roger Viegas, vice-presidente desta casa, que promulgou a lei, na ausência, estava viajando o nosso presidente Eduardo Prince Júnior. Então, a gente quer divulgar isso aí. Mas essa lei vai ser aplicada o ano que vem. Então, é uma vitória do povo de Divinópolis. Eu queria também, as pessoas estão confusas por falta de informação. É o que reina muitas das vezes em alguns setores da prefeitura. Falta de informação, ou informação cruzada, telefone que não atende, ter que agendar. Então, há uma dificuldade que tem que ser corrigida, não só desse governo, mas vem pelos governos anteriores, essa falta de atenção com o contribuinte. Então, o que o pessoal tá confundindo é o dia 15 era para quem quer pagar o IPTU à vista. Então, quem vai pagar ele parcelado tem que esperar chegar os carnês, né, para efetuar os pagamentos. E eu vejo, senhor presidente, a necessidade de uma reforma tributária, em especial uma maneira de maior transparência no tributo e umas datas mais definidas. Então, dentro do Fórum de Desburocratização, que nós tivemos reunião terça-feira, nós ainda não abordamos esse assunto. Nós estamos empenhados na questão da aprovação de projeto para alavancar a construção civil, que está muito travada ainda. Tem novidade aí, acredito que terça-feira a gente vai discutir um projeto já efetivo para agilizar a aprovação de projeto, mas ainda estamos muito a desejar no tocante a isso. Senhor presidente, esta é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá Anderson, pelas contribuições dessa tarde. Eu convido a próxima vereadora inscrita, a vereadora Lohana França.
Boa tarde a todos, boa tarde ao público que nos assiste em casa, aos colegas que estão em plenário, ao público que nos assiste e a todos os servidores que fazem com que essa reunião seja possível. Pessoal, hoje eu vou falar rapidinho sobre dois assuntos. O primeiro é sobre o tanto que a fiscalização do vereador é importante, presidente. Essa vereadora, infelizmente, precisou denunciar a Secretaria de Educação ao Ministério Público na Promotoria de Infância e Juventude, junto ao Dr. Cazé, pela falta de ação da secretária, da Secretaria de Governo, da Secretaria de Educação, em relação ao transporte dos meninos que estão no sexto horário da zona rural, da rede estadual, que tem que ser feito pela Prefeitura. O Dr. Casé deu 15 dias para a Secretaria de Educação resolver. Além disso, essa secretária também informou o Ministério Público, essa vereadora também informou o Ministério Público, sobre a situação dos meninos de Amadeu Lacerda e a estrada em péssima condição. E aí, gente, cabe fazer justiça. A Secretaria de Educação não possui máquinas e a demora para arrumar as estradas precisa ser cobrada da Secretaria de Serviços Urbanos, precisa ser cobrada da gestão como um todo. Mesmo tarde, finalmente aconteceu. Mas não aconteceria sem a ação dessa vereadora. Não aconteceria se a gente ficasse calado e sem denunciar a falta de ação da Prefeitura e o pouco caso que eles fizeram que eles tiveram em relação aos nossos estudantes de zona rural. Então é para isso que serve o vereador, gente. O vereador serve para fiscalizar, o vereador serve para cobrar, e com frequência as pessoas podem dizer: ah, mas a Lohana cobra muito, esse é o meu papel, é cobrar o melhor para todos vocês. Então vamos falar do assunto principal da tarde de hoje, que é a questão da Copasa. O vereador Neiburger não está aqui, mas esse é um assunto que ele domina e fala sempre aqui na Câmara. Mas hoje eu quero fazer uma análise um pouco mais ampla da situação da Copasa e para além dos muros de Divinópolis. A gente está vendo hoje o rodízio que está acontecendo lá na Grande BH por causa da adutora que rompeu. E aí eu fico pensando, né? Todos nós batemos na Copasa, criticamos a Copasa, o prefeito está tentando tirar a Copasa do município e a gente não pode falar de jeito nenhum que a Copasa presta um bom serviço para Divinópolis. Porque nós sabemos muito bem que não presta, né, gente? A gente tem alguns bairros aqui da cidade que ficam sem água a partir de quinta, sexta-feira, ficam quinta, sexta, sábado e domingo. Dá para falar de Santa Lúcia, dá para falar do Vale do Sol, dá para falar de um monte de bairro. Aí veio a chuva, a situação melhorou um pouco. Mas já, com a seca chegando, e a Elis Regina cantou, presidente, que as águas de março vêm fechando o verão, então já a gente vai estar na seca e vai voltar a esse cenário. Então, se a gente está falando de problemas que são previsíveis, por que a Copasa, que é uma empresa pública e, portanto, ela serve aos interesses do povo mineiro, não está se precavendo em relação a tudo isso? É interessante dizer que a Copasa lidera os registros de reclamação no PROCON estadual, presidente. De 10 reclamações de cada consumidor que vão lá, 8 reclamações são da Copasa. Lembrando que a Copasa pertence ao povo mineiro, já que o maior acionista da empresa é o governo de Minas. Será que o governo de Minas, o governo da eficiência, um governo diferente, né, que foi falado que seria, está observando isso? Que a Copasa, pertencente ao governo de Minas, pertencente ao povo mineiro, é recorde de reclamações no PROCON? Parece que não. Enquanto os nossos microempreendedores do setor de alimentos, por exemplo, ficam o final de semana inteiro sem água, enquanto as pessoas que cuidam de casa, sejam maridos ou sejam esposas, ficam o final de semana sem água, enquanto a população tem que se organizar para lavar roupa, para cozinhar por causa dos rodízios, a Copasa distribuiu, ano a ano, recorde de lucro e dividendo. Para vocês terem noção, gente, ano passado, a Copasa distribuiu mais do que o dobro em lucro para os acionistas do que ela fez de investimento em saneamento. Está muito claro que a Copasa parou de servir aos interesses do povo mineiro no momento em que o capital dela foi aberto. Cabe perguntar em que condições de trabalho os servidores da Copasa têm trabalhado. Cabe perguntar se todos os materiais que eles precisam têm sido comprados. Em novembro, presidente, os servidores da Copasa fizeram uma manifestação na frente da Assembleia, porque eles estavam há 925 dias sem reajuste salarial. Isso dá mais 3 anos. A gente está num cenário em que o governo de Minas, que é muito marqueteiro e pouco de trabalho e ruim de trabalho, tem falado para todo lado que a Copasa é ineficiente. E isso é um projeto. Ela, de fato, está ineficiente. Ela tem sido tornada ineficiente. Todo mundo que está assistindo pode reparar. Ano após ano, o serviço da Copasa está pior. E esse é um plano, gente. É um projeto. Quando você planeja investir 800 milhões em saneamento e só investe, de fato, 481 milhões, que é o que foi investido, isso é um plano de sucateamento da água e do esgoto de Minas Gerais. Se eu me planejo para gastar R$1.000 com a minha saúde e eu gasto 500 e prefiro gastar os outros 500 comprando cerveja, chocolate, viajando e passeando, é uma decisão tratar mal a minha saúde. E é uma decisão do governo de Minas ignorar as necessidades de saneamento do Estado para pagar e encher o bolso de dinheiro dos acionistas da Copasa. É importante falar, gente, que se uma empresa é desvalorizada, aumenta os argumentos com a população para que ela seja privatizada. Com certeza você que está assistindo a gente já ouviu algum deputado, até aqui da cidade, falar assim: por mim pode privatizar a Copasa. E aí eu quero lembrar a vocês que quando aconteceu esses desastres da chuva agora no início do ano, a Copasa isentou os moradores afetados pelas chuvas das suas contas de água. Então, antes de bancar o machão e gritar com o servidor público da Copasa, cabe perguntar ao governador Romeu Zema por que ele gastou mais para encher o bolso de acionista de dinheiro do que investindo em saneamento em Minas Gerais. Por que ele gastou mais do que o dobro do que foi gasto em saneamento para encher o bolso de acionista em Minas Gerais? A verdade, gente, é que Minas Gerais, e no início eu citei a Grande BH, mas o Centro-Oeste, Minas Gerais como um todo, está pagando a conta de um governo que quer privatizar todas as empresas públicas. Esse é o rumo desse governo. Mas cabe lembrar que o povo de Minas é que é dono da Copasa. E que se a gente pensar um pouquinho mais fora da caixa, a gente vai entender que esse é um projeto de privatização, que esse é um projeto para fazer com que a empresa, cada ano que passa, funcione menos, para que a gente queira que ela seja vendida. Mas vamos pensar, será que os acionistas, sendo ela totalmente privada, seriam tão solidários assim às vítimas da chuva? Será que eles fariam cadastros das nossas nascentes? O que a Copasa precisa é voltar a ser respeitada e tratada com a importância que uma empresa que cuida de água e esgoto tem que ter. Presidente, por último, eu quero deixar aqui na tribuna a minha solidariedade. A minha solidariedade a todos aqueles professores, a todos os profissionais da educação que são vítimas de discursos persecutórios de vereadores, deputados e pessoas sem nenhum conteúdo intelectual. A última polêmica da cidade envolve um livro aprovado pelo Plano Nacional do Livro Didático. As discordâncias sobre o conteúdo do plano são legítimas e devem existir, presidente, mas elas devem ser feitas nas instâncias apropriadas, que estão no governo federal. Atacar professor e colocar a população contra uma professora de português, mestre, professor universitário, inclusive, é coisa de gente covarde, pequena e incompetente. Essa vereadora sempre vai se pronunciar ao lado dos profissionais da educação, ao lado dos servidores da educação, e eu entendo que a discussão é legítima, que a discussão é necessária, mas ela deve ser feita nos âmbitos corretos. Presidente, quando eu estou falando, eu peço respeito dos vereadores do plenário, por favor. A discussão é legítima, a discussão é necessária e ela deve ser feita, mas sem perseguição a indivíduos, e sim nos âmbitos corretos. os livros que foram enviados pelo Plano Nacional do Livro Didático, pelo Governo Federal, para Divinópolis e todas as outras cidades do Brasil, têm que ser discutidos em Brasília. Presidente, muito obrigada pela extensão da palavra.
Obrigado, vereadora Lohana França, pela sua fala e contribuição nessa tarde. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Roger Viegas.
Caro presidente, com a sua permissão, passo aqui a retirada da máscara, visto que só estamos na tribuna, agora com a liberação do uso do espaço, somente aqui. Boa tarde a todos. Obrigado, vereador Zé Braço, esqueci aqui da espuma de proteção da cápsula. Agora sim. Boa tarde a todos. Então, quero ser breve aqui na fala de hoje. Primeiro, né, para trazer as boas notícias. As cobranças, né, aqui nessa tribuna, muitas das vezes não chegam ao cidadão como deveriam, né, os resultados das cobranças, e água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E mais um resultado, cobranças incansáveis, e hoje serão anunciadas aqui, né, grandes coisas também, entre elas o recapeamento em breve da Avenida Paraná, uma briga que vem lá de trás desse vereador. Hoje nós temos um parceiro nessa luta também, que é um representante legítimo lá da região, do bairro São José, Catalão, São Judas. Caro vereador, grata revelação dessa casa, Wesley Jabas, que tem também cobrado incansavelmente, e um trabalho conjunto aí que venha a dar resultados, né? A gente sempre preocupou ali com a Avenida Paraná, tanto ali nas cobranças, falamos na última reunião, e após a última reunião aqui da cobrança, fomos chamados, então, para dar essa boa notícia. Então, em breve, a população terá aí todos os parâmetros, né, e os prazos, como serão feitas as etapas dessa obra, que muito vai melhorar ali e vai tirar o gargalo daquela região. Senhor presidente, agora virando a página, pauta rápida, transporte público na nossa cidade. Ontem a Transoeste soltou uma nota, né, já ameaçando que o transporte público vai colapsar na nossa cidade, como se ele já não tivesse, né, praticamente. A gente pode chamar já de colapso isso que nós estamos vivendo? Porque, ó, domingo de manhã não tem horário para quem acorda para ir trabalhar. Horários, né, várias linhas que foram extintas, simplesmente sumiram do nada. Outros problemas com ônibus que já estão sendo, que dizem que não, mas ônibus sucateados, ônibus sujos, desleixos, os motoristas pedindo reajuste. Então, em breve, então, a liderança do governo também creio que vai usar essa tribuna aqui para trazer essas boas notícias, dentre elas também a prefeitura, que vai ter que agora, né, dar aí uma contrapartida à população, cumprir o seu papel para não deixar reajustar o Vale Transporte, não aumentar o Vale Transporte e, ao mesmo tempo, também não deixar o transporte público entrar em colapso. Então, devido a uma grande articulação nossa aqui dessa casa, de forma independente sempre desse vereador que cobra quando tem que cobrar, mas os resultados virão tão logo em breve. Ainda na reunião de hoje, peço atenção a vocês, então, a população divinopolitana, para que, né, possamos trazer boas notícias, ou, pelo menos, para não piorar essa situação como está. Senhor presidente, outra coisa também que gostaríamos de trazer na tarde de hoje são sobre emendas parlamentares. O empenho desse vereador também, né, que quando vem aqui de forma combativa para brigar, para bater, para cobrar resultados nessa tribuna, mas acima de tudo também para trazer, né, e mostrar esses resultados que são presentes. E um deles é o Parque da Ilha, um grande empenho que nós temos lá, um carinho especial, né, seja usando os dispositivos dessa casa em forma de projetos de lei, a criação do patrimônio específico. Me perguntaram aqui, inclusive, diga-se de passagem, né, após o projeto apresentado na última terça-feira aqui pelo Eduardo, falando lá do patrimônio histórico, da Divina Expor, me perguntaram, e do Parque da Ilha, Roger, o que mudou o seu pronunciamento com relação ao Parque da Ilha? Eu falei, não, simplesmente que o nosso trabalho, né, de promulgar o Parque da Ilha, de colocar o Parque da Ilha como patrimônio histórico, simplesmente traz recursos para Divinópolis. E a partir já desse ano, de 2022, o Parque da Ilha já passa a pontuar no ICMS cultural da nossa cidade, com os próximos eventos que serão realizados lá. A partir mesmo já da data de sua inauguração, dali para frente, acredito eu que vários eventos serão feitos naquele local. E além do Parque da Ilha, já estão sendo também já trazidos outros importantes recursos na área da cultura. Quero aqui, de forma especial, cumprimentar também o empenho que tive recente lá do Partido Republicanos em nos destinar emendas, né, através do deputado estadual Tramonte, para trazermos aqui para Divinópolis melhorias que já estão sendo vistas, né, tanto lá na Escola de Música, tanto também quanto no Teatro Municipal, lá Usina Gravatá, onde todos sabem, né, inclusive na última terça-feira, eu não pude estar presente, mas teve um evento muito legal lá no Teatro Municipal, onde todos estão vendo ali, né, que realmente o teatro é um local que tem que funcionar, é a cara, tem a identidade da nossa cidade e é mais um grande espaço para os artistas ali fazerem as suas apresentações. Só no Teatro Municipal, através de emendas que vieram do partido, do Republicanos, através da articulação desse vereador, foram R$200 mil diretos para a pasta da cultura e graças também a essa importante emenda, esse teatro hoje está melhor funcionando. Para quem não sabe, né, pode até pensar R$200 mil, mas para o tamanho daquele, de um local como aquele, realmente é um dinheiro de grande valia também. Então, fica aqui, né, o nosso apelo por ser um ano eleitoral, mas nós precisamos de emendas também para o ano que vem. Por isso eu quero cobrar aqui também de um cara que eu tenho um carinho enorme, está indo aí para você o recado, meu deputado Dorgal Andrada, para mandar também emendas para Divinópolis, né, para os próximos anos. A gente sabe aí que vai poder contar também com a sua presença e agradecer a última delas, destinada também devido a um pedido desse vereador lá para o Helena Antipoff. O Helena Antipoff é um dos lugares hoje, né, uma das instituições mais valorizadas da nossa cidade, valorizadas em termos de retorno aos seus usuários, aquelas pessoas, aos alunos, né, que lá dependem daquele belo trabalho. E o Dorgal, né, fez um empenho sensacional de trazer uma importante emenda para lá também, que fez a reforma lá de grande parte do seu espaço. Então fica aqui o nosso reconhecimento ao deputado e já pedimos mais para o ano que vem, né, deputado? A gente sabe que é um ano eleitoral, todo mundo que falar agora trazer aqui em questões de emenda para essa tribuna, elas não estão sendo empenhadas esse ano, viu? Elas só vêm no ano que vem. Então, também só para o pessoal entender. Mas aqui fica hoje, né, na nossa tribuna, nosso tempo aqui, para o espaço que usamos para também explanar um pouquinho do trabalho, que além de cobrar, de fiscalizar, de bater, resultado para a nossa cidade. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Roger Viegas, pela contribuição dessa tarde. Eu convido o próximo vereador inscrito, vereador Ademir Silva.
Divinópolis, boa tarde a vocês de casa que estão nos assistindo pela TV Câmara, pela NET Câmara. Boa tarde, vereadores. Nós estamos hoje... Boa tarde às pessoas que estão na nossa casa. Hoje eu gostaria de falar sobre dois assuntos muito importantes. Sobre a política... O primeiro assunto é sobre a política nova e a política velha. Enquanto vereador, hoje deputado Cleitinho vivia falando aqui nessa casa, gritando e gravando vídeo sobre os boicotes, sobre o tipo de fazer política do ex-prefeito Galileu, que boicotava ele, não atendia ele, os ofícios dele que eram muitos, e que não eram atendidos pela atual gestão. E ele sempre falava, que eu não sou atendido, seu prefeito. Por quê? Obrigado. Ele sempre falava que ele não era atendido, mas que não era ele, não. Os pedidos dele não eram atendidos, mas que não era ele, não. Ele estava boicotando, não era o vereador Cleitinho. Era o povo que tinha pedido ele. Porque o vereador, sempre quando alguém encontra com a gente, alguém vai na casa da gente, alguém manda um zap para a gente, vai na casa da gente, eles fazem esse pedido para a gente, e a gente, como vereador, o vereador não faz obras, né? Vereador... Para se conseguir uma obra, ele tem que fazer uma indicação. O prefeito faz se ele quiser. Né? Então, eu estou aqui hoje, como fez o vereador Cleitinho na época, pedindo um socorro. E eu gostaria, Cleitinho, que o senhor voltasse, o senhor que indicou o seu irmão para ser o prefeito, que o senhor ensinasse para ele o que é uma política nova e o que é uma política velha. Porque ele está cometendo os mesmos defeitos, os mesmos problemas que o ex-prefeito Galileu fazia com quem era oposição. Além de não atender, além de ser... A única diferença que o prefeito Galileu fazia com a oposição e que o atual governo faz é a falta de educação. Né? O atual prefeito não tem educação. E o ex-prefeito Galileu, às vezes não atendia, como era falado pelo ex-vereador Cleitinho, não atendia, mas tinha pelo menos a hombridade de não xingar e não espernear e ninguém chamar ninguém de burro. Então fica aqui, senhor prefeito, o senhor foi um dos mais votados naquela região oeste, se o senhor está boicotando, eu sou morador lá daquela região, se o senhor está boicotando o vereador, se o senhor está boicotando é uma comunidade de mais ou menos 30 mil eleitores, 30 mil pessoas que moram naquela região e que esperam que o senhor faça uma boa gestão. Né? Então, Não é o vereador, não é porque o vereador vota contra, não é porque o vereador está fazendo o papel dele, que é investigar, que é correr atrás das informações, que é ir atrás de tudo que é papel do vereador, que ele precisa ser boicotado, não. Só está boicotando, não é o vereador, pode ter certeza disso. Você está boicotando uma região que votou no senhor e que espera que o senhor resolva os problemas daquela região. Outra coisa que eu gostaria de falar, a internet é uma coisa importante que aconteceu na nossa cidade e no nosso país, né, e no mundo todo, e que tem ajudado a gente no nosso mandato e tem ajudado a todas as pessoas a despertar e anunciar as suas coisas, como vocês estão pensando, a não ser na eleição. Porque às vezes chega na eleição, se você gosta do vereador Ademir, se você gostou do trabalho dele, você vota nele. Se você gostou do Zé Braz, gosta do Eduardo Prince Júnior, Eduardo Azevedo, você vai votar nele. Mas se você não gostou, não vai votar, não é? Então, as enquetes que têm acontecido aqui na nossa cidade são importantíssimas para a gente ver como que está a opinião pública a respeito de certos gargalos que tem aqui na nossa cidade. Na semana passada eu fiz um pronunciamento aqui falando sobre o transporte coletivo. O transporte coletivo vai ser muito debatido aqui nessa cidade. O deputado Cleitinho é um ferrenho do transporte coletivo. Falou várias e várias vezes aqui nessa casa com a volta do CGO. CGO é um imposto que as empresas pagam para a prefeitura, que foi tirado no governo do prefeito Vladimir. E hoje, então, o deputado Cleitinho é a favor de voltar à cobrança do CGO. Voltar à cobrança do CGO. Então, eu fiz uma enquete para saber. Né, por quê? Porque através dos meus estudos, através das respostas e requerimentos que eu faço, né, eu recebi a seguinte resposta. Em 2020, a prefeitura multou 1.235 vezes o transporte coletivo da nossa cidade. Em 2021, a prefeitura fez 363 multas ao transporte coletivo da nossa cidade. Aí, eu fiz uma enquete da seguinte posição. Eu gostaria que mostrasse aqui. Aí, população, qual que é a sua opinião? O transporte coletivo melhorou ou o prefeito aliviou? Eu gostaria de mostrar aqui o resultado da enquete. Por favor. O transporte coletivo melhorou ou o prefeito aliviou? O transporte coletivo que melhorou teve 17%. E o transporte coletivo, o prefeito aliviou 83%. Aí, eu fui dar uma olhadinha, né, na enquete, é importante, a gente como fez a enquete, é importante ver mais ou menos como que foi. Aí eu tive a grata surpresa, de saber que o ilustre prefeito votou na enquete. Olha o que o prefeito votou, mostra aí, por favor. O prefeito Gleison Azevedo votou na última aí, ó, que o transporte coletivo melhorou em 2021. Eu acho que ele não está andando de ônibus, não. Eu acho que ele não está andando de ônibus. Por quê? Porque quem anda de ônibus votou 83% que está ruim. Está ruim com força. 83%. O senhor, prefeito, andou de ônibus, sabe que dia, prefeito? O dia que o senhor vai fazer campanha. Anda hoje para o senhor ver como é que está o transporte coletivo da nossa cidade, faltando ônibus, matando horário, faltando tudo quanto há. Falta Wi-Fi, falta ar-condicionado nos ônibus. É um desrespeito aos divinopolitanos que andam de ônibus. É um desrespeito. Então, eu gostaria de deixar nessas palavras de hoje, né, o meu repúdio aqui, e o meu apoio aos 83% de pessoas que votaram falando que o prefeito aliviou. E provar para o prefeito que votou que o transporte coletivo melhorou. Transporte coletivo melhorou? Alguém em sã consciência aqui consegue provar isso para mim? Prova aqui que o transporte coletivo melhorou, gente. Prova! Prova que o transporte coletivo melhorou, por favor, porque os divinopolitanos estão de saco cheio em ficar 2 horas no ponto, em ver linhas sendo tiradas, ver linhas sendo sucateadas, para que não aconteçam o populismo do prefeito. Aí ele não quer dar o aumento do transporte coletivo, aí ele prefere deixar com que você sofra 2-3 horas no ponto aí. É por isso que o povo está falando, seu prefeito, que o transporte coletivo piorou. Anda de onde, se o senhor ver. Boa tarde, Divinópolis.
Obrigado, vereador Ademir Silva, pela sua fala nessa tarde. Convido o próximo vereador, escrito vereador Diego Espino.
Boa tarde, senhor presidente, todos que nos assistem pela NET Câmara, TV Câmara, a todos presentes em plenário, sempre uma honra estar falando com vocês. Eu começo minha fala de hoje retratando aqui uma colocação aqui anterior pelo nobre colega Edil, relacionando, por exemplo, o que seria a política antiga e o que seria a política nova. No meu consentimento, a política antiga é uma política que ainda usa os conchavos, que ainda faz os acordos de acordo que se beneficiem a si próprio e não um contexto de população. Existem vários métodos para a gente comparar a política antiga e a política nova. E eu posso te falar com toda sinceridade que eu participo da política nova. A política que está aí disposta a trabalhar dia e noite pela população, que está disposta não só a mostrar os problemas, mas também trazer a solução. Falar sobre os problemas é fácil. Eu consigo buscar aí fora de 100 a 1.000, até 100 mil pessoas ou mais, para falar sobre problemas. É fácil apontar problemas e falar deles. O difícil é trazer a solução e, principalmente, de mãos limpas. O trabalho público é uma mãe grata, que eu costumo chamar. Existe, sim, na política, muitos políticos corretos, honestos, trabalhadores, assim como existe corruptos ainda. A história política nos mostrou isso. A corrupção, esse câncer que existe na política e que, infelizmente, vai permanecer para o resto da vida. Porque, normalmente, quem permanece na política é quem usa dela para se prevalecer e permanecer. Esse ano é ano de campanha política. Nós vamos ter várias pessoas aí para se escolher. Muitos da política antiga e poucos da política nova. Os honestos, os corretos, os que querem realmente fazer acontecer. Pensa comigo como é fácil ser um parlamentar em Brasília com verbas, recursos, gasolina, carros, motoristas, para fazer campanha, para fazer política. Infelizmente, quem sai perdendo é sempre os mais humildes, os mais pobres. Pessoal, para quem não me conhece ainda, meu nome é Diego Espino. Eu entrei aqui em Divinópolis na política com apenas 15 dias de campanha. Sendo feita eu, dois amigos e um celular. E uma proposta. Sabe qual foi a proposta? De ser honesto, de ser trabalhador. De ir em busca do sistema e mostrar para esses políticos corruptos. Mostrar para vocês quem são esses políticos corruptos. São muitos. E eu farei isso até o final, enquanto eu estiver político. Eu não usei nenhum tipo de determinação, de esses conchavos que existem, sabe, de procurar o meio político de pagar pessoas para apostar, para pagar pessoas para fazer campanha para si, de beneficiar pessoas do meio político para ter gente fazendo campanha para você. E graças a Deus eu venho aqui falar para vocês, vocês já ouviram falar de algum político que entrou na política pela fé? Esse político sou eu. Eu entrei pela fé no 45 dos 45 do segundo tempo. Quando veio lá aquelas contagens, eu já estava com a esperança abaixo. Já pensei, não vou ser eleito. Mas com a força que eu tive, Nossa Senhora Aparecida e Senhor Jesus Cristo, no finalmente eu tive o ok. Você está eleito. E nesse momento, quando eu pensei tudo o que eu passei, foi como se fosse uma mensagem de Deus falando assim, faça o seu melhor para as pessoas que precisam de você, que são as pessoas humildes, as pessoas simples, as pessoas que precisam de nós políticos, para fazer a vida delas melhorar. E sabe como que a gente faz a vida de uma pessoa melhorar? Nós trazemos emprego, empresas, para trazer emprego digno para essa pessoa, não só se manter no emprego, mas que ela cresça, que ela se torne alguém na vida, que ela tenha aqui, por exemplo, escola. Eu sempre falei sobre isso. A gente tem que ter educação para a gente aprender até a votar, para a gente aprender a quem votar. E eu falo para vocês, esse ano vai vir gente pedindo para vocês para votar em alguém. Gente, não vote alguém porque alguém pediu para votar em alguém. Vote alguém para ver se essa pessoa tem o merecimento. Não peguem pautas. Hoje nós sabemos quem são os políticos. Tem muito político que pega pautas. Porque são as pautas que dão o voto. Mas eu acredito que vocês estão acordando. E que essa política nova e a política velha, esse ano, por mais menor que seja, vai prevalecer a nova. E eu me incluo nela, assim como incluo vários outros colegas aqui dessa casa, e também o prefeito de Divinópolis, e o Gleidson e o Cleitinho. O Cleitinho é um dos poucos que eu conheço que é honesto na política. Existem muitos. Esses poucos têm incluso outros. Mas esse aqui, eu dou a cara para bater. Eu ponho a mão no fogo. Esse eu ponho a mão no fogo. Sabe por quê? Porque a imprensa faz questão de falar que ele não lidera nas pesquisas, mas nós que estamos na rua, que vemos o povo, que é quem a gente ajuda, essa pesquisa a gente já sabe. Essa pesquisa está com a gente, o povo está conosco. E nós vamos fazer Divinópolis melhorar. E é muito nego que vai chorar. Porque teve muitos que passaram aqui e tiveram oportunidade. Teve aí gente que ficou 16 anos no poder. Teve gente que ficou de 20 para mais. E teve outros que estão, inclusive, na máquina. E conseguem sim mostrar um trabalho. Mas vai vir gente nova aí. Que vai deixar muito nego de queixo caído. Vai falar assim, o quê? Esses caras trabalham e esses caras fazem muito. E pode ter certeza que isso vai acontecer. Meus amigos, mais uma vez eu quero mandar um abraço para todo mundo de Santo Antônio dos Campos, Ermida. Essa semana nós estamos lá fazendo tapa-buraco, estamos revitalizando Ermida, estamos fazendo acontecer naquela cidade. Olha, eu sempre chamo Ermida de cidade porque ali merece ser chamado assim. Essa semana nós vamos patrolar toda Ermida até Amadeu Lacerda. Todo esse contexto será patrulhado. Então, eu peço a vocês um pouquinho de calma, que as coisas vão acontecer. Queria dar uma notícia que as pessoas não falam, porque eles gostam muito de descer a ripa e falar mal da gente. Mas uma coisa, eles nunca vão falar de mim na política. Que eu sou ladrão, que eu roubo, que eu uso conchavo para fazer política, isso nunca ninguém vai falar de mim. Agora, para falar que foram lá colocar luz de LED, isso eles não falam. Lá tinha uma iluminação precária, agora tem luz de LED lá que o prefeito colocou. Agora lá tem médico, médico bom de passagem, que o prefeito também colocou. Por que que todo mundo criticou o portal feito na Pitangui e a pista de Cooper feita na Pitangui? Porque nunca, ninguém fez, nunca. E aí na hora que faz, ah, mas foi a empresa que fez. Cadê o seu contato então para você trazer uma empresa para fazer? Porque aqui tem contato.
Vocês podem falar o que quiserem. Ah, mas não foi você não, você não estava incluso. Tava não, né? Tava não, você que estava. Você que estava incluso, eu não estava de nada. Sabe por quê? Porque tem coisa que a gente não precisa mostrar e nem aparecer. Inclusive aqui aproveitar e parabenizar o Nilo da Chevrolet, parabenizar o Pedro Lourenço do BH Supermercado, parabenizar o Arlindo da Codil, o senhor Arlindo, que tem meu respeito, um cara batalhador, simples, milionário, humilde, um cara batalhador, um cara que está ajudando a gestão municipal a fazer acontecer. Deram a palavra para nós, até então o prefeito está fazendo toda a autorama, isso foi com dinheiro da prefeitura, que inclusive vai ter pista de Cooper top, vai ter iluminação de LED top, e ainda estou indo em busca de um portal maravilhoso para a gente colocar ali, porque a gente ama Divinópolis. Vocês vão ter que engolir a gente. Vocês vão ter que engolir o tal da política antiga. Vocês sabem muito bem para quem é esse recado. Vou pedir o Ministério Público para me investigar aqui. Eu vou pedir. Eu. Eu quero que me investigue aqui. Eu quero ver se eu tenho algum rabo preso com alguma coisa aqui dentro dessa casa. Quero passar aqui de cabeça erguida. E vou passar. Se permanecer, permanecerei de cabeça erguida. Muito se cresce batendo, falando que está errado. Mas Divinópolis estava carente de ter os políticos que tem aqui agora, viu? Políticos honestos. Queria mandar um abraço para a comunidade dos Lopes. Me chamaram lá para uma reunião, me pediram para patrolar um morro, e eu pedi o Gleitson, ele fez muito mais que isso. Está calçando lá. Vocês têm um respeito e lava a boca do vocês para falar do prefeito. Praça Candidez, sempre cheia de problemas sociais. Fui lá, busquei a Buzer, estamos revitalizando. Estamos lá com o pessoal do skate, pessoal do hip hop, com o pessoal da dança, pessoas excluídas da sociedade, que precisam só de uma chance para se dar bem na vida. E essa chance eu vou dar, junto com o prefeito. Estamos buscando aqui cursos profissionalizantes, amigos. Quem quiser estudar, quem quiser ter profissão aqui, vai ter. Divinópolis. Daqui 4 anos vai ter muito negro que está do lado de lá, que vai pular para o lado de cá e falar assim, ah, eu sempre estive com vocês. Na verdade, a gente sabe que vocês não estão. Vocês estão querendo puxar nosso tapete. Mas vocês não vão conseguir não, tá?
Obrigado, vereador, pela sua contribuição. Convido o próximo vereador inscrito. Vereador Eduardo Azevedo. Desculpa, Wesley Jarbas.
Permissão, fala sentado, senhor presidente.
Concedido.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa casa, públicos acompanham pela TV Câmara e outras redes de comunicações. Senhor presidente, quero iniciar aqui e mandar um abraço ao meu grande amigo Ricardo, Ricardo Avan, todo mundo que está aqui hoje, essa turma que vem lutando aí, a gente está aqui para servir e servir bem. Também, senhor presidente, quero falar que eu estive hoje lá na Universidade UFSJ, onde a Érica, que é a diretora lá, tinha nos cobrado as melhorias, a acessibilidade ali, até porque ali são mais de 1.500 alunos, e a gente conseguiu hoje, né, foi feita toda a limpeza ali, não só o meu pedido, como do vereador Eduardo Azevedo, Flávio também vem aqui cobrando, a gente está sempre correndo atrás, lutando, que eu sempre falo, né, não existe demanda grande e pequena, todas as demandas são importantes, já aquele que nos solicita, também lá o campo do bairro Belvedere, hoje também está realizando as limpezas ali, Rua Martins Cipriani. Passei pela manhã lá hoje, as obras voltaram a todo vapor. Mandar um abraço para uma amiga lá da padaria, o Edgar, esse grande parceiro que nos confia, sempre está nos cobrando. Também tem falado ali da questão da drenagem sendo feita na Martins Cipren com a José de Alencar, onde é uma obra que a prefeitura está se empenhando muito e graças a Deus o pessoal está a todo vapor. Também a Avenida Autorama, nossa cidade virou canteiro de obras. Avenida Autorama, você que tem passado pela Avenida Autorama, tem observado as melhorias, né? Porque é fácil a gente só criticar, né? Mas quando tem que elogiar, a gente está aqui para elogiar. Está sendo feito todo o recapeamento ali. E para os moradores do bairro Catalão, São José, Bela Vista, Belvedere, que tem nos cobrado a questão ali da Avenida São João del Rei, está fazendo toda uma parte de drenagem, onde a gente entende que é uma parte que tem que ser feita primeiro, para que depois venha o recapeamento, né, vereador Flávio Marra? Onde é um serviço de boa qualidade, a gestão preocupa com o seu dinheiro, então o seu dinheiro tem que ser bem aplicado. Então, São João del Rei também, em breve será feito também o recapeamento. São essas obras da cidade que não param, a gente está sempre cobrando. E falar que hoje também, senhor presidente, irei reunir com o secretário Lucas, do CETRANS, para a gente estar verificando. Eu que estive, né, domingo passado, né, fiscalizando a questão dos horários dos ônibus, que sempre atrasa, tanto ali na linha 8, linha 10 e a linha 20 também no Belo Vale. Vários moradores ali do Belo Vale, próximo à região de Ermida ali, têm nos cobrado aos atrasos. Então, sim, a população nos cobra e a gente está sempre fiscalizando, que é esse nosso papel. Agradeço pela sessão da palavra, senhor presidente. São essas minhas palavras, tarde de hoje. Paz e bem.
Obrigado, nobre vereador Wesley Jarber, pela sua colaboração nessa tarde de hoje. Convido o próximo vereador a fazer uso da tribuna, o nobre Edil Eduardo Azevedo.
Bundas e seios jamais escapavam. Já alguns dias, ele vinha me prometendo que quando chegasse a hora, me levaria à casa das moças. E como se fosse uma responsabilidade que tinha tomado para si e tomado a sério. Eu, embora não visse a hora e que a hora chegasse, ficava muito nervoso de pensar em uma mulher nua à minha frente e me olhando e me sorrindo com uma boca muito vermelha no meio daquele cabelo crespo, oxigenado, e me chamando, vem. E eu, não sabendo o que fazer, vem. Assim, de não saber o que falar, e não sabendo mesmo nem começar aquilo, vem. E as mãos delas, de unhas grandes e roxas, me tocando, me agarrando, vem. Se é que eu tinha que começar, tinha visto assim em um filme. Esses são alguns trechos do livro Um Time Muito Especial, tema da polêmica e da denúncia que nós fizemos ontem, material este abordado em escola do município de Divinópolis. Eu quero, nesse momento aqui, conscientizar os pais da importância da sua denúncia. Pais, parabéns por se mobilizarem contra essa atrocidade, contra essa aberração que está sendo passada para o seu filho, crianças de 10 anos, 10 anos de idade, dentro de uma escola estadual de Divinópolis. E olha, teve gente aqui que veio falar que nós estamos perseguindo os professores. Professores, volto a reiterar o meu completo respeito e admiração pelo seu trabalho. Eu fui professor, a minha esposa foi professora, a minha cunhada é professora, e eu sei e conheço muito bem os desafios que vocês enfrentam dentro da sala de aula. Portanto, esse vereador jamais se levantou e se levantará para poder perseguir um profissional que tem o meu respeito. A nossa luta é justamente contra uma militância que se forma dentro das escolas para poder perverter os seus filhos. E é inadmissível uma professora chegar aqui na tribuna e dizer que isso aqui tem que ser apropriado para dentro da sala de aula. É inadmissível. Hoje, pais, olhem só para você ver a importância da denúncia que vocês fizeram. Hoje, antes de entrar para o plenário, eu recebi a ligação da Luísa. Luísa é superintendente de ensino em Divinópolis. E ela me pediu desculpas pelo ocorrido. Ela disse o seguinte: Eduardo, o livro realmente tem temas inapropriados para dentro da sala de aula. Se a própria superintendente reconheceu que isso é um equívoco, isso é uma aberração, por que que nós não temos o braço a torcer e reconhecer que nós estamos errados? Não vem com essa de querer falar que eu estou perseguindo o professor, porque além do professor ter um papel importante dentro da educação, o aluno também tem um papel muito importante dentro da sala de aula. E eu estou aqui e sempre estarei aqui para poder defender os alunos, as crianças e a sua inocência que está sendo corrompida dentro da sala de aula. Vocês viram o que eu acabei de ver aqui? Parecia mais um trecho de uma revista pornô. Mas não. Isso aqui, ó, é um livro que está sendo usado dentro de sala de aula para que os pais, para que os alunos elaborem trabalhos didáticos. Agora eu quero perguntar para essa pessoa que falou aqui, que chegou a me chamar justamente sem condições intelectuais. Agora, quem me chama de sem condições intelectuais, será que não estaria passando pano para a pornografia e a sexualização infantil dentro da sala de aula? Eu quero ver essa pessoa me chamar de sem condições intelectuais, vai continuar chamando, porque se eu sou sem condições intelectuais, eu estou aqui para defender vocês, filhos. Eu estou aqui para defender as crianças. Eu jamais vou me calar frente a essa militância que se forma dentro das escolas, querendo perverter os filhos de vocês. Agora, pais, eu quero falar para vocês o seguinte, é muito fácil chegar e falar isso aqui. Eu quero ver essa pessoa que me chamou de sem condições intelectuais, falar isso na frente dos pais. Pais que me procuraram revoltados. Revoltados no meu gabinete. Por quê? Porque os seus filhos, de 10 a 12 anos, estão sendo sexualizados por militante. Militante dentro da escola que se passa por professor. Portanto, não venha aqui tentar inverter as coisas, falar que eu estou perseguindo professor, que eu jamais me levantei para poder perseguir professor. Continuo parabenizando os pais. Pais, se o livro ele não fosse inapropriado, a superintendente de ensino não teria ligado para mim e dito, Eduardo, o livro já está sendo retirado da sala de aula. Parabéns aos pais que se mobilizaram. Não se calem, não se curvem diante desses depravados que querem perverter os seus filhos. E é muito triste saber que uma pessoa que se diz ser da educação vem aqui na tribuna passar panos quentes para a pornografia que está sendo incentivada dentro das escolas do município de Divinópolis. Agora eu quero fazer você refletir. Quando eu era criança, existiam vários livros que a gente gostava de ler, ficar encantado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se uma menina, né, ela via lá o desenho da She-Ra, ou assistia um filme da She-Ra, ela logo queria ser igual a She-Ra, ou ela queria ser igual a Mulher Maravilha. Semelhantemente, um garoto, quando ele viu o filme do Super-Homem, ele comprava a roupa do Super-Homem, ele queria ser igual ao Super-Homem. Agora, uma criança de 10 anos de idade, que sequer tem formação para poder tomar decisões importantes na sua vida, ser abordada com um tema que convida a criança em um assunto discorrido dentro do livro para poder ir até a casa das moças, para poder incentivar o seu filho a ter desejo em conhecer um cabaré, em conhecer um prostíbulo. Isso é inadmissível, gente. Nós não podemos passar panos quentes para a prostituição que está sendo desenvolvida dentro da sala de aula. Incentivo e apologia à pornografia. É contra isso aqui que nós vamos lutar. Depois que nós fizemos a denúncia, vinda pelos pais até o nosso gabinete, vários e vários professores nos procuraram e nos parabenizaram. E só para deixar vocês reiterados, nós pedimos explicações para a direção da escola, pedimos explicações para a Superintendência Estadual de Ensino, que já nos ligou dizendo que o livro vai ser retirado, e também mandamos um ofício para o Ministério Público Federal, para que o Ministério Público Federal possa apurar isso aqui e esse livro possa ser retirado de dentro da sala de aula. Além da erotização infantil, além do incentivo à pornografia dentro da sala de aula, o livro também ele aborda temas como a ideologia de gênero. Bandeira é essa que nós temos lutado sempre para poder defender. Então vou ler mais um trecho aqui que diz justamente a respeito dessa questão, que além da sexualização, o livro aborda ideologia de gênero dentro da sala de aula. Então, um arrepio percorria o meu corpo e o meu estômago e meu sexo se modificava. E eu tratava de dormir como podia. E o meu sexo se modificava. Incentivando criança que sequer tem qualquer aptidão sexual a mudar o seu próprio sexo. Isso é um braço direto da ideologia de gênero. Então eu fico triste, mas, ao mesmo tempo, eu fico tranquilo. Porque eu sei que nós estamos na direção certa. E o recado aqui agora vai justamente para os pais. Pais, podem contar sempre com este vereador para poder representar vocês da melhor maneira possível. Pais, a sua denúncia foi de extrema e maravilhosa importância, porque após a sua denúncia, a superintendente de ensino do município entrou em contato conosco e reconheceu que esse livro ele é inapropriado para o conteúdo dentro da sala de aula. Eu quero deixar um alerta para os pais que policiem mesmo o material didático dos seus filhos. Quando um dos pais procurou a professora para poder reclamar sobre esse livro, sabe o que a professora teve a coragem de dizer para o pai? Fica tranquilo, porque existe livro muito mais pesado do que este aqui. Portanto, é muito inadmissível que um profissional da educação venha aqui na frente para falar que nós não temos condições intelectuais. Temos condições intelectuais, sim. Quem não tem condição intelectual é uma pessoa que se diz ser professora, passar pano quente para uma militância e poder incentivar de forma direta que o seu filho tenha contato com a pornografia dentro da sala de aula. Obrigado, presidente, pela sessão da palavra.
Obrigado, novo vereador Eduardo Azevedo, pela sua contribuição nessa tarde de hoje. Convido o próximo vereador a fazer uso da tribuna, o nobre Gil Edson Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, meus conterrâneos, uma boa tarde. Senhor presidente, a minha fala aqui hoje, nesse plenário, ela vai ser baseada em duas ações. Primeiro, eu queria comunicar a Vossa Excelência que deverá chegar nessa casa, no tardar até amanhã, um aporte de subvenção para que o transporte público municipal de Nópolis tenha um aporte de R$ 400 mil a partir de 1º de abril e a partir de junho para 480. Por quê? Mediante a conjuntura, mediante a elevação do petróleo e do óleo diesel, o prefeito achou melhor não dar aumento na passagem e subsidiar o transporte coletivo, que é uma concessão. Estiveram presentes no gabinete hoje o vice-presidente da casa, o vereador Roger, que tem defendido e tem criticado essas ações dos preços públicos. Ora, senhor presidente, se a gente for ver a coisa literalmente, desde 1992, e aqui aqueles que quiserem estudarem, que estudem, o senhor prefeito, ele age com prudência, age com gestão, porque 70 mil pessoas por dia que precisa do transporte coletivo, se o executivo não toma essa ação, o próprio sistema poderia vir a colapso. Então deverá chegar nessa casa aqui, no mais tardar amanhã, porque nós temos os dados, depois eu quero dividir com a senhora, vereadora, e com os senhores, para vocês verem, desde 92, esse custo. Então não vai ter aumento de passagem. Aquelas pessoas que às vezes veem a coisa com outros olhos, não terão. Terão um subsídio público para manter o transporte coletivo e não trem colado. Senhor presidente, eu queria dirigir aqui agora com muito carinho e com muito respeito a vereadora Lohana aqui nessa tarde. A comissão de ética ela tem sido muito criticada nos bastidores. E quando eu falo a comissão de ética, é esse vereador, o vereador Israel e o vereador Rodson. Eu quero deixar bem claro para vocês que enquanto eu for presidente da comissão de ética, a mesma não será instrumento de perseguição contra nenhum colega. Primeiro, nós sabemos que o vereador é inviolável por palavra, opinião e voto. Isso é um fato. Mas o vereador, ele não pode cometer calúnia, difamação. Isso é outro fato. Agora, as pessoas insinuarem que esse vereador, o vereador Israel e o vereador Rodson, está sendo arquivista, eu acho que falta com a verdade, está sendo injusto com as comissões. Pelo contrário, o vereador Israel é um vereador muito equilibrado, o vereador Rodson, um vereador experiente, e nós não vamos colocar a nossa assinatura numa questão para perseguir, seja quem for. E aqui, eu quero deixar um aviso, que nós temos, na comissão de ética, uma procuradora muito competente que cuida dos pareceres jurídicos. Ora, senhor presidente, se, ao ver uma decisão do vereador Israel, do vereador Rossi, do vereador Edson, não agrada vereador, eu quero deixar bem claro, nós não vamos nos curvar. Nós não vamos nos curvar. E quero deixar claro que também nós não vamos aceitar vereador ser pressionado fora dos autos. Aconteceu um fato no meu gabinete, eu, vereador Roger, eu, vereador Israel e o Rodson, conversando, e o vereador entrou, perguntando sobre um projeto que tem andamento. Ora, eu já vi vereadores aqui no plenarinho questionar se o vereador Edson, se o vereador Israel, se o vereador Rodson fez alguma coisa, recorra. Recorra à mesa diretora. Agora, não vou ser instrumento para perseguir ninguém, não. Agora, não vou passar a mão. Se tiver um fato que foi comprovado, que tem sustentação dentro dos princípios da legalidade, da moralidade, e alguém passou a linha, eles vão responder. Eles vão responder. Então eu estou comunicando aqui a vereadora Lohane aqui nessa tarde, porque ela, na última reunião, ela teceu críticas à comissão de ética. E eu acho que a vereadora, por todo respeito que ela tem da comissão de ética, ela foi infeliz. Ela foi infeliz. Porque o vereador Israel, o vereador Rodson, o vereador Edson, tem feito um trabalho muito justo e democrático. Aliás, nós batemos o reto.
Uma parte, vereador.
Ouço com prazer, nobre vereador.
Meu nobre vereador, decano, um exemplo nesta casa, um exemplo na política de Divinópolis. Como essa comissão foi acusada de omissão, nesse plenário, se o vereador sentiu que houve omissão, que houve perseguição, que ela recorra e faça uma representação, até mesmo quando a comissão, ela tem que provar para a Câmara, para a população de Divinópolis, que houve omissão dessa comissão. Nós não estamos aqui para passar a mão na cabeça de vereador. Nós estamos aqui para ser justo e perfeito. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor vereador, pela contribuição. E é isso, né? Eu acho, por exemplo, essa comissão de ética, o tanto de denúncias que nós já recebemos, poxa, isso é uma coisa séria. Agora, você vê pelas redes sociais pessoas plantando algo contra a comissão de ética, não é por aí que nós vamos produzir um plenário mais harmônico, mais debatedor, mais transparente, mais democrático. E aqui, senhor presidente, para finalizar, aqui tem dois vereadores que eles já foram marcados pela sua humildade e pela sua competência. Quando eu falo humildade, a humildade é da educação, né? É o vereador Zé Braz, vereadora Ana Paula. Todos dois aqui no plenário já usaram a fala para criticar o comportamento desse plenário. Então eu acho que a gente pode não concordar com o vereador, com a ação, mas pelo menos com urbanidade e respeitabilidade nós devemos tratar todo mundo.
Obrigado, nobre vereador Edson Souza, por sua contribuição nessa tarde de hoje. E passando para a segunda parte do trabalho, convido os nobres edis para assumirem as suas cadeiras para que possamos dar continuidade aos trabalhos. Mais uma vez, solicitando presença dos vereadores em plenário para passarmos à próxima parte dos trabalhos.
Questão de ordem, senhor presidente.
Concedida, vereador Ney Burger, questão de ordem.
Senhor presidente, eu peço que o senhor retire o projeto 028 até a próxima reunião para que os familiares estejam presentes, por gentileza.
Pois não, retirado então, projeto 028, retirado então de autoria do vereador Ney Burger, adiado para a próxima reunião. Agora, por gentileza, passando à próxima parte dos trabalhos, solicito o secretário Zé Braz a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinário número EM-103, de 9/12/2021, dispõe sobre a alteração da afetação e finalidade da área pública que menciona. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 103/2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 104/2022, Comissão de Administração Pública e Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Portanto, está em discussão o projeto EM-113, que dispõe sobre a alteração da afetação e finalidade da área pública que menciona. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador líder do governo, Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores vereadores, esse projeto, no seu artigo 2º, ele é bem objetivo. A desabitação desse terreno era para a construção de uma futura UBS, para a saúde de Vinópolis. Então, nós temos uma perspectiva aí que esse ano e o ano que vem serão acrescidos mais e com toda certeza quem ganha é a população de Vinópolis.
Pois bem, continua em discussão o projeto EM-113. Em votação.
votação.
Votação nominal, vereador Demir Silva.
Sim.
Encerrada a votação. Fica aprovado por 16 votos favoráveis o projeto de lei ordinária Executivo Municipal que dispõe sobre a alteração da afetação e finalidade da área pública mencionada. Fica alterada a afetação de 1.989 metros quadrados. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de decreto do Legislativo número CN02, de 11/3/2022, aprova as contas do município de Divinópolis relativas ao exercício financeiro de 2019, administração Galileu Teixeira Machado. Autoria, Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária. Quórum para votação, qualificada para rejeição. Parecer número 100/2022, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Em discussão, o decreto legislativo número CM002, que aprova as contas do município de Divinópolis relativa ao exercício financeiro de 2019 da administração de Galileu Teixeira Machado. Quórum de votação, maioria qualificada para rejeição. Em discussão, em votação. Votação nominal, Ademir Silva.
Sim.
É encerrada a votação? Fica aprovado por 13 votos favoráveis e 3 contrários as contas do exercício 2019 da administração de Galileu Teixeira Machado.
Justificativo de voto, presidente.
Justificativo de voto, Roger Viegas.
Senhor presidente, mantendo a coerência, né, estava lá no primeiro mandato, vivi inteiramente naquele ano de 2019, um dos mais conturbados da gestão do ex-prefeito. Respeito aqueles colegas que votaram favoráveis por seus motivos, mas dentre eles, vários deles aqui, inclusive votei contra o empréstimo do geoprocessamento, constava aqui também, né, estão esse próprio projeto está aí já acoplado nessas contas de 2019, então meu voto foi pela coerência. Se naquela ocasião estávamos contra, sendo aí, né, acima de tudo, não foi um voto político, um voto técnico, mas mantendo aqueles votos do ano de 2019. Senhor presidente, obrigado.
Justificativa de voto, senhor presidente.
Justificativa de voto, Flávio Marra.
Senhor presidente, palavra coerência, cabe certinho. Como que eu vou votei a favor das contas do governo passado? Eu não estava aqui. Então, não era um fiscalizador. Então, e já que o Tribunal de Contas, que é o responsável, aprovou pelas contas, por que irei ao contrário? Né? Até que me mostre algum fato. Fato esse que não aconteceu, não chegou até essa casa. Se tivesse algum fato, com certeza a gente ia pedir aí para estar analisando, né, estudar melhor e aí sim tomar a nossa decisão. Mas já que o Tribunal de Contas deu parecer favorável às contas do governo passado, é o que me cabe a votar favorável. Por isso votei favorável, senhor presidente.
Justificativa de voto, vereador Israel da Farmácia.
Presidente, eu votei favorável, até mesmo que eu estava no governo e não foi provado nenhuma irregularidade nas contas do prefeito Galileu Teixeira Machado. Até mesmo porque foi aprovado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais no processo de número 109-52-30. Então eu faço justo, não vi irregularidades, por isso votei favorável.
Fiscativa de voto. Fiscativa, Rodson Hamilton.
Senhor presidente, senhores vereadores, como presidente da Comissão de Fiscalização Orçamentária, também não fui vereador do mandato passado, da legislatura passada, para estar fiscalizando todo o trabalho do ex-prefeito. Então não cabe a mim fazer esse pré-julgamento político e muito menos administrativo. a comissão de uma forma imparcial, de uma forma transparente e justa. Ela, com os documentos em mãos, não tem nenhuma, aliás, não tem nada que impede, com sem ressalvas, né, de qualquer tipo de problema do Tribunal de Contas. Se passou pela fiscalização crivo do Tribunal de Contas, eu não posso votar contra, por meramente política, temos que ser justos. Como foi aprovado o tribunal, porque está tudo ok e cabe essa casa ter essa aprovação, e por isso meu voto foi baseado em documentação. E nesse sentido eu votei favorável. Não tem falar que só gosto ou deixei de gostar do prefeito ou da administração, mas sim sendo justo que foi apresentado de documentação exigida pelo Tribunal de Contas e foi aprovada sem ressalva. Por isso a comissão deu parecer pela aprovação do projeto. Obrigado,
presidente. Justificativo de voto, presidente.
Justificativo de voto, Eduardo Azevedo.
Bom, estão falando aí que o voto é político, mas meu voto não é político. Quem manda no meu voto é eu e ponto final. É, eu não vou votar, sendo que o Tribunal de Contas deu parecer favorável, sendo que eu não tive prazo ainda de verificar essas contas. Nem tampouco só estava aqui também na gestão passada. E valendo lembrar que uma gestão que teve 3 pedidos de impeachment negado aqui dentro dessa casa, eu não poderia votar a prestação de contas sem que ao menos eu tivesse tempo hábil para poder analisar essa prestação de contas. Portanto, não vai descer para a minha goela abaixo que o Tribunal de Contas colocar. Eu poderia ter votado sim se eu tivesse analisado. Como não tive prazo de analisar, o meu voto sempre vai ser pela coerência e como da forma técnica.
Obrigado, vereadores. É, antes de passar para a próxima leitura, só explicar, vereador, o parecer chegou aqui em 3 de agosto de 2021. Se não deu tempo, aí também nós estamos de brincadeira com a casa, né? Solicito novo secretário, leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário número EIM 99, de 25 de 10 de 2021. Atribui zoneamento de uso e ocupação do solo em conformidade com a lei número 2.408, 18 de novembro de 1988, a área que menciona. Autoria, Executivo Municipal. Quarto para votação, maioria simples. Parecer número 74-2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 75-2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária EM-099, atribui zoneamento a uso e ocupação do solo em conformidade com a lei 2418, 18 de novembro de 88. A área mencionada, autoria, Executivo Municipal, corda, votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, Rota Zé Milton. Consequente, Lohana França.
Palavra.
Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de pedir a Vossa Excelência, porque não foi apresentado para mim, não foi por escrito, mas eu vi que a Comissão de Administração pediu e solicitou informações. As informações solicitadas não foram o que eu apresentei para a Comissão de Usurpação de Solo e para o cadastro. Não tive as informações, o acesso necessário, de uma vez, de uma denúncia que eu não posso falar sem ter provas. Primeiro preciso dessa informação. Tendo informações em mãos, nós vamos dar o esclarecimento. Por isso estou pedindo 60 dias de prazo para sobressair esse projeto, para poder analisar e ter as informações necessárias. De novo, que não foi apresentado a esse vereador.
Em discussão, pedido de sobrestamento de até 60 dias do projeto. Sobrestamento. Fica catado de sobrestamento de até 60 dias no projeto AM-099-2021. Solicito novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto substitutivo 1 ao projeto de lei número CN04-2022, de 9/2/2022, altera o inciso 2º do artigo 6º da lei número 4.350, de 29 de maio de 1988, alterado pela lei número 5.223, de 10 de dezembro de 2001, que dispõe sobre transportes de escolares no município de Divinópolis. Revoga a lei número 7.197, de 25 de maio de 2010. Autoria, vereador Flávio Marra. Quarto para votação, maioria simples. Parecer número 107-2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 108-2022, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei substitutivo 1 ao projeto de lei CM-004-2022, que altera o inciso 2 do artigo 6º da lei número 4.350, de 29 de maio de 1998. alterado pela Lei 5.223, de 10 de dezembro de 2001, que dispõe sobre transporte escolares no município de Divinópolis e revoga a Lei 7.197, de 25 de maio de 2010. Autoria, vereador Flávio Marra, e o coro para votação, a maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador, autor, Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, queria aqui explicar um pouco melhor o que seria esse projeto. Para mim, um projeto muito simples e que, mais uma vez, faz justiça social. Veja bem, tem uma lei que fala, uma lei de 1998, que fala que hoje o transporte público coletivo é 15 anos, você pode vigorar na cidade de Divinópolis, você pode vigorar, ou seja, trabalhar por 15 anos e mais 2. E já é muito difícil, já andava muito apertado, porque a gente se trata de van, que é um veículo muito caro, é um veículo com grande oneração, já é um veículo que você vai fazer um financiamento, dobra o valor desse veículo. Então, assim, essa classe, que é a classe pessoal da van, das vans, estava sendo muito prejudicado. E aí veio, para completar, veio a pandemia. A pandemia, senhores vereadores, fez com que, principalmente, o pessoal das vans fosse muito prejudicado. Por quê? O pessoal das vans tem que buscar e levar as crianças na escola. O pessoal das vans tem que levar os universitários para as faculdades. O pessoal das vans que leva e traz o pessoal para os eventos, para as grandes festas. E não estava acontecendo, não estava tendo nada disso. Ou seja, ficou quase dois anos, senhor presidente, o veículo, a van, guardada dentro de casa. E ali pagando-se as contas, pagando as prestações caríssimas e a van parada. Então, a gente foi procurado pelo representante das vans. Aqui eu quero ressaltar também o vereador Roger Viegas, que é um grande guerreiro e briga por essa causa, já não é de hoje, né? Tentou entrar com esse projeto também, mas o governo passado viu inviabilidade nesse projeto, mas a gente, em ação conjunta, junto com o vereador, a gente pôde colocar esse projeto em votação nessa tarde de hoje. Projeto esse, gente, que traz justiça. E qual que é o projeto? O projeto hoje, a lei fala que é 15 anos e mais 2. A gente vai estar prorrogando, devido à pandemia, que é aí um motivo muito forte, onde muita gente foi prejudicada, principalmente pessoal das vans, a gente vai estar colocando 17 anos e mais 2. Ah, mas aí o pessoal das escolas vai sair prejudicado. Não vai, porque as normas, as normativas de segurança, as leis de segurança, elas continuam. Pelo Inmetro, pela SEI, todo medida de segurança, extintor de incêndio, pneus, de 6 em 6 meses... tem que estar fazendo essa revisão. Então isso tudo continua, isso não altera em nada. É só esses 2 anos que a gente entende que o pessoal da van foi rigorosamente prejudicado. Então eu queria pedir, senhores vereadores, de uma forma assim, de justiça, que todos votassem favorável para que esse pessoal não tomasse mais prejuízo, porque prejuízo para eles já chega. Teve gente que precisou vender a van, teve gente que foi trabalhar de servente pedreiro, teve gente que foi trabalhar de costureira, né? Todos serviços muito dignos, né? Mas precisou, de alguma forma, aí, dar outros pulos. Então, peço humildemente a cada vereador que possa votar favorável a esse projeto.
Olá, senhor presidente.
Em discussão, a palavra, vereador Wesley Jardas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa casa. Como se diz o Flávio, é justiça, né? Esse pessoal ficou prejudicado praticamente 2 anos, sabendo das dificuldades que tem esses trabalhadores, e pode ter certeza, não só o meu voto, como a maioria também, vai votar favorável aqui. Mas parabenizo, vereador Flávio Mar, por mais essa luta aí, você que vem lutando muito aí, por tantas outras causas como a causa animal, e pode contar comigo.
Fala, senhor presidente. Fala, vereador Roger Viegas.
Senhor presidente, indo aqui no rastro da fala, o novo vereador Flávio Marra, né, se também atentando para esse problema, pedido antigo nosso aqui na casa, fico feliz agora por termos mais adeptos, né, à classe. Praticamente estávamos brigando aqui sozinho por essa classe aí no período mais crítico, na pandemia, né, onde lideramos aí um movimento de manifestações em prol desse motorista. Só conseguimos êxito nessa atual gestão, foi com a isenção aí do CGO, poderia ter isentado aí já esses impostos desde o primeiro ano pandêmico, onde, ressalto, esses profissionais não chegaram a trabalhar sequer um mês no ano de 2020. Vereador Flávio Marra, foi justo,
né, nós havíamos tido uma articulação com a prefeitura que infelizmente demorou. Acredito que a prefeitura já poderia ter aperfeiçoado e mandado anteriormente esse projeto aqui para casa, por isso estávamos esperando, né, dando essa resposta imediata, mas o importante é hoje aprovamos aqui. Acho que com muita tranquilidade, né, todos os vereadores votarão favoráveis. Já consideramos aqui, conversamos nos bastidores com todos eles, tanto eu quanto o vereador Flávio. Então acho que com muita tranquilidade dê esse voto, até porque esses veículos passam por uma vistoria, né, vereador Flávio Marques? Tem que lembrar disso. Nós simplesmente estamos aumentando a mercê aí do nosso bel prazer, né, no achismo. É porque é justo, lembrando que os ônibus, né, que rodam aí hoje em rodovias mineiras têm um prazo de 20 anos, né? Se eu tiver errado aí, os motoristas das vans podem me corrigir, não é isso? 20 anos os ônibus. Então, o que diferencia as vans que rodam aqui na cidade? Então, esses motoristas já têm os custos com vistoria, têm outros gastos, e que zelam muito por esses veículos. Diga-se de passagem, a gente tem que elogiar esses guerreiros, né? Não só os que estão presentes aqui hoje no plenário, mas todos aqueles que assistem. A gente sabe da seriedade que tem o trabalho dessas pessoas aqui, que cuidam, zelam, gastam para isso, como bem disse também o vereador Flávio. Sem me delongar muito na fala, é apenas nada mais que justo, seu presidente. Então, votaremos sim, com muito prazer, com tranquilidade. Essa classe será sempre muito bem representada aqui na casa e fico feliz agora de termos mais adeptos a ela. Obrigado.
Fala, vereador Hilton Aguiar.
Flávio Marra, parabéns, viu? Acertou aí quando se faz uso. Essas pessoas que trabalham no seu dia a dia, tanto faz de dia, de noite, com chuva, com sol. E assim, como vocês bem disseram aí, que foram tempo que eles ficaram parados e pouco se deram muita atenção. Governos passados, eu lembro de algumas reuniões, até que o Roger Viegas acompanhou. E vejo também, Roger, que eles sofrem hoje com o preço abusivo aí dos combustíveis, né, que eles usam. E vejo que eles não conseguem, tal pouco, repassar isso para as pessoas. Então, parabéns a você, também ao Roger, que tanto se luta pela causa. Vamos votar a favor, sim, senhor.
Palavra, presidente.
Palavra, Lohana França.
Flávio Marra, Roger, todos os vereadores que estão engajados nessa causa. Parabéns pelo projeto. O Flávio veio me falar no início da semana sobre o projeto, gente, e pediu meu apoio, porque, de fato, eles lutaram aqui dentro para conquistar o voto de todos os vereadores. É preciso ser justo e falar sobre isso. E eu preciso falar, vocês têm uma classe de defensores muito grande lá fora. Sabe quem que são? Os alunos. Um monte de aluno entrou em contato comigo. Eu não sei quem aí faz o transporte dos alunos do Cefet. Muitos alunos do Cefet entraram em contato comigo. Olha que legal, pode falar com eles depois. Muitos alunos do Cefet entraram em contato comigo, falando sobre o projeto que o vereador tinha protocolado, falando para a gente apoiar e sendo representante da educação, preocupada com os alunos, preocupada com vocês que levam esses meninos para lá para poder estudar. Eu não tenho como votar diferente, a não ser sim. Então, parabéns, Flávio, parabéns ao Roger. E eu desejo que vocês tenham um ano melhor, um ano de menos luta, um ano em que a gente possa trabalhar em paz, porque a pandemia está sob controle graças à vacina e agora a gente vai poder colocar nossa vida no eixo. Então, esse é o mínimo que o poder público pode fazer por vocês. Então, é bom que hoje vocês saibam que aqui na Câmara vocês podem contar com a gente. Parabéns, Flávio. Vou votar favorável.
Em discussão, palavra Ana Paula Quintino.
Vereador Flávio, quando você me pediu para assinar para a entrada do projeto, assim, eu fiquei bem satisfeita e calhou de eu ir lá fora encontrar com o pessoal ali. O pessoal falou assim, Ana, ajuda a gente. Eu falei assim, não, eu já assinei para votar. Realmente, a gente tem que fazer valer o direito deles. Eu acabei de ter uma prosinha de dois dedos com o vereador Roger, porque, igual ele falou, ele vem lutando há muito tempo sozinho em relação ao transporte. E a gente vai ter que tomar um outro posicionamento nessa casa, gente, em relação ao transporte no geral. E a gente vai sentar para conversar e, se Deus quiser, vai dar certo. Vou votar favorável.
Em discussão?
Palavra, gente.
Pediu? Não. Vereador Neiburg.
Flávio Marra, quero primeiramente dar os parabéns, que um projeto bacana. E se for para votar favorável, esse povo que está aí, esse povo trabalhador, tem muita gente ali que eu conheço ali, você pode contar comigo que eu vou votar 2, 10, 15 vezes. Que agora, igual o Jorge falou, se na outra não tinha, agora nós estamos todo mundo junto com esse povo aí.
Palavra, vereador Rodrigo Zé Milton.
Senhor presidente, senhores vereadores,
Primeiro, esse projeto ele vem, como o Flávio disse, fazer justiça num momento tão difícil, que o momento nós temos obrigação de fazer a flexibilização no que tanto atrapalha o trabalhador que presta serviço em Divinópolis, principalmente nessa área que é penalizada já por um alto, né, custo do combustível, assim vem o pneu, vem peça, manutenção, que a diferença de pagamento das pessoas não aumentam de acordo com o que a necessidade precisa. Então eles já estão há muito tempo com a cidade já toda esburacada, com falta de opção. Precisa que essa casa realmente vote de uma forma unânime para ajudar esse pessoal tão sofrido. Pelo menos isso vai ser um alento que nós podemos fazer para ajudar. Acredito que será uma votação unânime, como a Viviane me procurou, o Cláudio e tantos outros também, pedindo para poder ajudar nesse projeto, que realmente é um projeto necessário, uma oportunidade para ser um alento de tanto que foram penalizados com essas zonas parados, sem poder trabalhar, e com os custos dos impostos, financiamento e etc. tal, em pagamento, eles fizeram da tripa para o coração e alguns nem conseguiram resistir. Que pena que não conseguiram, mas se Deus quiser que possa voltar a praticar o seu trabalho. Senhor presidente, nosso voto será favorável.
Em discussão, em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 16 votos favoráveis o projeto de substitutivo ao projeto CM-004-2022 de autoria do vereador Flávio Mar.
Justificativa de voto, senhor
presidente. Justificativa de voto, vereador Flávio Mar.
Senhor presidente, eu fico muito feliz quando vem esse tipo de projeto aqui para essa casa, mesmo... A gente está como autor, mas se fosse outro vereador, ia ficar a mesma felicidade que eu estou aqui. Porque eu não tenho vaidade. Eu e o Roger conversando, a gente conversando a manhã toda, e a gente vê que é junto é que se constrói uma política do bem. É junto é que se faz as coisas. E eu fico muito feliz que quando eu vim com a promessa de ser candidato, foi justamente para arrumar as irregularidades e tentar consertar as injustiças. E é isso que a gente fez aqui hoje. Então, quando a gente vê aquele povo ali sofrido, que é o que eu falei, já passa uma dificuldade danada, pagando 7 pau no litro do diesel, 8 reais na gasolina, e aí você vê algo de esperança para eles. Fala assim, opa, a turma da Câmara olhou para nós. Então, isso não tem preço. Isso não tem salário que paga, não. Então, parabéns é para vocês. A gente pede, eu vou sair daqui pedir o prefeito para sancionar, para isso virar a lei o mais rápido possível. Quero agradecer de novo ao vereador Roger Viegas, que é um cara que luta muito e que desde quando a gente teve a ideia, abraçou e junto comigo construiu isso aí, sem vaidade. E aquilo que a gente estava conversando, é junto é que se faz a política do bem e é junto que se constrói. Sem querer aparecer em cima dos outros, como a gente vê alguém querendo aparecer, mas é junto é que se faz política do bem. Obrigado, senhor presidente.
Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de Lei Ordinária número CM26, 18/2/2022, dispõe sobre a vedação de nomeação para cargos no âmbito do município, no âmbito da Prefeitura Municipal de Divinópolis e entidades da administração indireta de pessoas que foram condenadas por crimes de violação sexual contra crianças e adolescentes. Autoria, vereador Eduardo Azevedo. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 94/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 95/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, a Lei Ordinária CM-026, que dispõe sobre a vedação de nomeação para cargos no âmbito da Prefeitura Municipal de Divinópolis e entidade da administração direta de pessoas que foram condenadas por crime de violência sexual contra criança e adolescente. Autoria, vereador Eduardo Azevedo, corda a votação, a maioria simples. Em discussão.
Palavra, presidente.
Em discussão, a palavra Eduardo Azevedo.
Bom, eu quero explicar de forma bem simples esse projeto que nós estamos trazendo para ser apreciado aqui no plenário essa tarde. O que nós estamos pedindo aqui?
Eu vou ler o artigo 1º dele, que diz o seguinte: fica vedada a nomeação no âmbito da Prefeitura Municipal de Divinópolis e nas entidades de administração pública indireta, EMOP e DIVIPREV, a nomeação de pessoas que tenham cometido crime sexual contra criança e adolescente. Eu acho o seguinte: nós, como políticos, precisamos sim incentivar políticas públicas para poder tentar frear o crime de pedofilia, o crime de abuso sexual, o crime de molestação, que muitas vezes acontece. A gente sabe que nós estamos num emaranhado, num universo de crimes, mas aquilo que tiver no nosso alcance para que assim possamos fazer, para poder tentar frear esse crime, nós precisamos colaborar com isso. Então, com isso, eu peço a aprovação do projeto nessa tarde, onde nós saímos vedando a nomeação de pessoas que tenham cometido crime sexual contra criança e adolescente nas entidades da Prefeitura, da EMOP e também do DIVIPREV, no âmbito do município de Divinópolis.
Em discussão? Em votação?
Vou ler agora, ó. O próximo.
Encerrada a votação. Fica aprovado, 14 votos favoráveis, o projeto de lei ordinária CM026, que dispõe sobre a vedação de nomeação para cargos no âmbito da Prefeitura Municipal de Divinópolis e entidade de administração direta ou indireta, pessoas que foram condenadas por crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes. Solicito do novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário número M010, de 23/2/2022. Autoriza a dação em pagamento de bem público imóvel ao Estado de Minas Gerais. Autoria: Executivo Municipal. Quórum para votação: maioria simples. Parecer número 109/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 110/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, a lei ordinária EM010, que autoriza a dação em pagamento de bem público imóvel ao Estado de Minas Gerais. Autoria: Executivo Municipal. Corva, votação, a maioria simples. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Israel da Farmácia.
Palavra, senhor presidente, a gente sabe da necessidade desse hospital regional. Um hospital regional, ultimamente, nos últimos anos, virou palanque político. Então, a obra está orçada em 117 milhões. A dívida do município com o Estado é 13 milhões. Então, eu não estou sentindo seguro em votar esse projeto hoje. Porque o Estado terminar a obra é um fato. Mas não está claro no projeto, se o Estado vai equipar o hospital e quem vai manter esse hospital. Porque você construir, terminar, entregar para o município é fácil. De repente pode se tornar outro elefante branco. Porque o projeto não garante, nós não temos a garantia, eu não tenho a segurança que o hospital vai, que o Estado vai equipar esse hospital. E não tem uma segurança ainda de quem vai manter esse hospital. Nós precisamos ter essa segurança. E nós não temos. É a mesma coisa eu construir uma casa, entregar para o Ney e falar: é sua, Ney. E ele não dá conta de imobiliar a casa e nem de manter. Então, eu não estou seguro em votar esse projeto hoje. Não vejo segurança. Eu acho que terminando isso lá, vai virar outro elefante branco. Essa casa,
A população de Divinópolis merece respeito. Que não faça político, é uma coisa que está morta. Se quer levantar, vamos levantar com segurança, vamos trazer segurança para os vereadores, vamos trazer um projeto, vamos trazer o que for uma lei que garante que o Estado vai equipar, além de terminar, vai equipar e mostrar para nós quem vai administrar o hospital público. Porque senão, terminar e deixar, vai ficar outro elefante branco.
Palavra, presidente.
Então, senhor presidente, eu quero só abastecer esse projeto 15 dias.
Só um minuto. Primeiro é o seguinte, vereadores, eu permiti o não uso da máscara somente na tribuna, o que foi permitido pela vigilância sanitária. Então, eu quero pedir encarecidamente, por favor, ainda utilizem máscaras no plenário. Em discussão, o pedido de vistas de até 15 dias, sobressalente até 15 dias do vereador Israel da Farmácia. E eu vou passar a palavra para o vereador Zé Brás.
Nobre vereador Israel, acho que sempre um vereador muito coerente, né? O pedido de vista é algo que cabe ao vereador. Mas gostaria que Vossa Excelência, né, diminuísse esse prazo. A nossa população não aguenta mais, não. O pessoal está morrendo em filas, gente. Mais de 2.000 cirurgias aguardando em fila de espera. Enquanto nós mais procrastinar a liberação, né, da continuidade da construção do hospital, mais gente irá falecer. Se fosse possível, do nobre vereador, a diminuição de no máximo 7 dias.
Palavra, presidente.
Um pedido de vista até 7 dias, vereador Zé Braz. Palavra, vereador Lohana.
Eu nunca fico contrária a nenhum pedido de vista ou de sobrestamento nessa casa. Mas a esse vereador, tanto Zé Braz quanto Israel, eu peço que vocês revejam isso. A população está esperando com muita ansiedade esse hospital. E a responsabilidade nunca ficou nas nossas costas até então. Até então o atraso é culpa dos governadores, e foi mesmo, vamos ser justos, foi mesmo. Foi falta de intervenção política dos deputados. Só que nesse momento, a bola, do ponto que foi dito que está atrasado, está na nossa mão. E se a gente pedir vistas sobre esse projeto, e esse é um direito do vereador, pedir vistas é um direito do vereador, é importante quem está assistindo a gente saiba disso. Mas se a gente fizer isso, a nossa... Vereador, você pode parar de ouvir música, por favor? Obrigada. Se a gente pedir vistas hoje, a nossa decisão vai ser muito criticada pela população. Deixa essa bola na mão do Estado. O Estado precisa resolver. E a nossa votação hoje vai devolver a bola para a mão do Estado, que é quem tem a obrigação de terminar essa obra.
Palavra, presidente.
Palavra. Palavra, vereador Eduardo Azevedo.
Vereador Israel, eu sei que o pedido de vista é um direito de Vossa Excelência, mas como o senhor está com dúvida, eu só queria deixar para você a lei 23.830/21, uma lei estadual que já obriga o Estado a terminar as obras. Portanto, eu faço coro com as palavras dos demais parlamentares que nós possamos votar esse projeto hoje, porque hoje a responsabilidade realmente está nas nossas costas.
Palavra, senhor presidente. Palavra do Neiburg.
Senhor presidente, caros colegas, eu faço as palavras dos nossos colegas a mesma. Quem sou eu? Eu falo aqui, eu aprendi com o Edson, a gente dá direito de vereador. Só que a gente estudou muito esse projeto. Eu falei isso em tribuna. É uma vergonha o que o Estado está fazendo com o município. É uma vergonha. Porque é uma dívida de 3 milhões e o negócio aí, eles vão gastar pouco e vai ficar com o hospital de volta. Mas igual a vereadora falou, vamos passar a bola para eles. Que amanhã vai ser os vereadores que travaram o elefante branco. E eu não estou aqui falando como politicagem, que eu nunca nem fui lá para fazer politicagem. Mas falei naquela tribuna. O mentiroso do governador do estado de Minas Gerais, em campanha, falou que ia acabar aqui lá. E fez 4 anos e não acabou. Agora quer pegar ele de volta para acabar e fazer política de novo. Então tá aí a bola para ele. Vamos ver se pelo menos ele faz política, mas acaba com esse elefante branco. Para dar a próxima, não vi nenhum deputado fazer política dentro dele ali. Então eu peço os nobres colegas que, por gentileza, retirasse até o pedido de vista, nós votar esse projeto e acabar com isso.
Presidente.
Palavra.
Gente, em discussão o pedido de vista. Então, assim, o que for falar,
ou pede até a próxima reunião, ou então tem que entrar em votação. Entendeu? Então, aqui, ó. Só para vocês entenderem. É em discussão o pedido de vista. Vereador Ana Paula do Quintino. 7 dias sem discussão.
Muito presente.
Ana Paula do Quintino.
É como... É prerrogativa nossa pedir vista, gente, mas vamos votar isso aí. Sabe por quê? Realmente, o que o Ney falou faz todo sentido. A gente está engolindo um gato de ré, mas a gente tem que passar a bola para lá. Então está na hora da gente pegar e votar realmente e passar a responsabilidade para ele.
Só para diminuir
isso.
Palavra. Olá, seu presidente.
Palavra.
Flávio Marcos, coloca a máscara, por favor.
Não,
o vereador autor do pedido de vista quer...
Não, presidente, eu gostaria de retirar o meu pedido de vista, visto a suprema necessidade. A gente está preparado para votar sim, é um projeto muito bom. Como falei, né, mais de 2.000 pessoas aguardando por uma cirurgia em Divinópolis.
Palavra, senhor presidente. Palavra, agora foi retirado o pedido de vista. Palavra, vereador Hilton Chiguiar.
Então, senhor presidente, eu até em respeito aos demais colegas, vejo que eu, né, em especial, vou muito na UPA, vejo a necessidade do hospital, sim. Não só eu, como vários vereadores aqui presentes, conhece bem a UPA, conhece bem o jeito que está a nossa saúde na cidade. Temos um regulador aqui do Estado que não presta para nada, ele só pensa no povo de fora, os de fora é melhor para eles. Temos um governador que está se lixando para a cidade de Divinópolis, onde que o Flávio Marra mostrou que ontem um tamanho do nariz do Pinóquio, tão mentiroso que ele é, que ele não vem na nossa cidade. Agora, senhor presidente, é muito cômodo. Israel, estou de parabéns. Esse governador nosso aí, que é um baita de um mentiroso, dá para se ver que está fazendo política para a nossa cidade. De novo, Neiburgo está com a razão. Então, senhor presidente, é muito complicado. Vou votar a favor, porque eu sou a favor da saúde. E os vereadores, que todo mundo com o pé atrás, por causa do nosso governador, que não tem palavra. Ou seja, não vem na nossa cidade, em uma época de eleição, todo mundo tem que ficar atento aí, ó. É um ano eleitoral, Flávio Marra.
Fala,
e nós estamos com... Que isso, gente? Eu estou...
Pera aí, gente. Vereador,
que
está em discussão.
Eita, aí, senhor presidente... Todo mundo vem aqui na tribuna e cobra, então, do nosso governador. Sei que no mandato passado, então, quando eu estava no governo, junto com, né, o Galileu, não conseguiu também êxito em terminar o hospital. Foi um hospital até muito bem feito, mas passar ele para o Estado, o Israel coberto de razão, porque tem que tomar muito cuidado, porque eu acredito muito que esse governador é só blá, blá, blá. Vai mentir de novo, vai vir cá na cidade querer agariar os votos daqui para falar que está arrumando o hospital. E alguns deputados, né, que talvez virão com ele de fora para tentar agariar votos falando que votou a favor, alguma coisa parecida lá. Vamos tomar cuidado, cidade de Divinópolis, porque o homem é mentiroso. E os vereadores que estão a tempo, parabeniza cada um presente, porque assim, queremos o bem para a nossa cidade. Acredito que o prefeito, ou seja, os vereadores aqui, estamos todos a favor para votar junto, para ajudar a cidade. Só que o nosso governador, o Zema, infelizmente, ele não liga para a cidade de Divinópolis. Obrigado pela atenção da palavra, senhor presidente.
Em discussão, palavra Edson Souza.
Senhor presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção no que eu vou falar aqui hoje. Está aqui, ó. Contas rejeitadas de 2013. Contas rejeitadas de 2013. O Tribunal de Contas do Estado pediu para rejeitar as contas de 2013 e os vereadores da época, salvo 3, não acataram o Tribunal de Contas. Está aqui. As pessoas têm que estudar, gente. As pessoas têm que estudar. Hoje eu vi gente fazendo aqui apologia ao Tribunal de Contas, que é o Tribunal de Contas, que eu sigo o Tribunal de Contas, que é o Tribunal de Contas, que é o Tribunal de Contas. Teve um quarteto aqui hoje que exaltou. Está aqui, ó. Conta rejeitada desta manobra que está aí. Nós vimos o secretário de saúde, vereador Roger, falando num vídeo que tinha que aprovar esse projeto, que era uma doação. Entre doação e dação, tem um abismo muito grande. O secretário de saúde nem sabe onde fica Divinópolis, ele não conhece esse projeto, está ouvindo aí, e ele pedindo para votar a doação do terreno. Secretário incompetente! É dação! Moleque com o povo de Divinópolis, esse secretário. Rejeitado, Tribunal de Contas. Está aqui, ó, onde começou tudo. Agora, no convênio anterior, ninguém fala que tinha que passar para o Estado. Eu queria só fazer uma reflexão aqui de um fato. Se a desgraça, a ausência da graça de Brumadinho não tivesse acontecido, esse projeto não existiria. O governador, em tese, está falando para os vereadores o seguinte: aprova o choro das viúvas, dos órfãos, senão eu não mando dinheiro. É isso, governador Zema! Dá vontade da gente pedir o vereador Israel para retirar, que eu vou fazer um pedido público aqui, o vereador Israel. Por que o senhor não grava um vídeo aí, Zema? E fala com o povo de Divinópolis. A prova que 5 dias depois eu começo e 1º de janeiro eu faço um pacto, um contrato. 1º de junho de 2023 está inaugurado. A Câmara rejeitou minha emenda. O lote que é da minha cidade. Dinheiro do povo. A Câmara falou, está errado. Vereador Edson Souza não pode fazer isso. 2013 se repete em 2021. Eu fiz uma emenda onde, que assim que aprovar, tem que inaugurar o hospital, como diz aqui agora, bem bendito, o vereador Israel, o vereador Zebrae. E se ele não inaugurar? Eu acho que a gente não tem que ter medo de internet, a gente não tem que ter medo de jornal, a gente não tem que ter medo de prefeito, de governador, de secretário. A gente tem que temer ao encontro com a nossa consciência. Por que que o governador, na reunião que teve lá, que a secretaria não chamou a comissão de saúde do ano passado? Vocês estiveram lá? Vocês foram chamados? Molecagem! E tem gente na rede social, uma ridícula aí, que é o vereador Edson Souza é contra. Vereador Edson Souza está enfrentando esse povo, desde o primeiro momento. De 15 em 15 dias eu solto uma nota pública. Isso que o Zebrae falou. Você está achando que aquela máxima de Bismarck, nunca se mentiu tanto antes de uma eleição, durante uma guerra ou depois da pescaria, não está no Palácio da Liberdade? O Zema está fazendo um teatro. Está fazendo um teatro, uma covardia, com sangue, o choro dos órfãos. E tem gente gravando o vídeo. É doação. Vota, que a doação é da ação. Molecagem, está aqui, ó. Está aqui no arquivo, ó. Quem votou contra? O tribunal fala assim, reprova as coisas do Vladimir. O povo fala assim, não reprova. Está aí, ó. Estava lá. Então é isso que está em jogo. Então o trem foi na vista. Porque a rejeição da conta do Tribunal de Contas é 2/3. O voto, depois de 98, quem aprova a conta é a Câmara Municipal. 2/3 dos votos e aprovaram as contas. Aí eu pergunto, senhores, num cruzamento de contas, o Estado deve ao município? E se esse dinheiro fosse corrigido? Mas aqui agora eu fiz uma introdução dos fatos e quero dirigir ao vereador Israel. Israel, eu te curvo perante o seu mandato e a sua liderança e te peço para você retirar esse pedido. Nós temos que votar isso. Não, estou falando porque tirou a vista, está mantendo o sobressamento que ele não tirou. Não é isso, presidente? Então, eu quero te pedir, Israel, não assume isso, não. Vamos juntar os 17 vereadores e tacar pressão nesse governador. A minha emenda fazia isso. Mas é errado, o Edson não pode, o Edson está extrapolando, o Edson passou a ponta do gafanhoto. Está aqui na história, vou xerocar e vou guardar. Porque esse vídeo, daqui um ano vai valer demais. Daqui 3 anos vai valer muito mais ainda. É história, gente. Então, Israel, você é um homem honesto, um homem da saúde, seu Zé Brás, você tira isso, você sabe o que é? Porque armaram a coisa que não tem saída. Armaram a coisa de tal forma que o senhor não pode pagar esse preço. O senhor não pode achar que está contra Divinópolis. Nós vamos fazer o seguinte, Israel, nós vamos todos votar esse projeto e ficar de pé. Para mostrar ao governador que Divinópolis não vai ficar de joelho com ele. Esse voto que a gente der, nós vamos ficar de pé. Te peço, Israel. Você é um homem honesto, um homem trabalhador. Retire esse sobressamento. Porque armaram nos ar-condicionados. Esse povo só falou bobagem. E está tentando julgar. A culpa nos vereadores. Ah, porque é o Rossi que não quer, é o Demir, é a Ana Paula, é o Wilton. Não. Legislativo não faz obra. Nós estamos fiscalizando. Então eu acho que nós temos que inverter a estratégia. Nós temos que inverter. É lógico que assim que for aprovado isso, eu vou cobrar da mesa diretora a instalação da CPI do Hospital Regional. Que está no forno. Aí não. Uma CPI, nós temos autonomia de convocar aqui muita gente. Ah, vai pegar quem for, caboja. Vai pegar quem for, quem fez a coisa errada. Então, vereador Israel, em nome da nossa amizade, em nome da história que eu estou narrando, em nome dos fatos, se a minha emenda passa, nós estávamos seguros. Isso aqui é que o Zé Brás, o senhor e o Wilson falou, não sabe se vai ter nem campainha, luz, faz um convênio lá, 40 dias só de eleição, deu 6 de outubro, fechou as urnas, acabou. Aposta só ano que vem. E depois mais 4 anos. Israel, não pague esse preço não, meu amigo. Vai por mim. Me escuta pela primeira vez. Retire e vão votar isso hoje para jogar pressão no governador.
Palavra.
Em palavra para o presidente.
Antes de abrir a discussão, porque eu sei que vocês não se limitam somente ao pedido de vistas. Então, o Israel, você vai tirar o pedido?
Senhor presidente, é como eu disse, o protocolo aqui na justificativa do prefeito fala que vai equipar. Mas o protocolo em si do projeto, eu consultei o jurídico da Câmara. No protocolo, nós não temos essa garantia, no protocolo que o Estado vai equipar o hospital. Nós não temos. Aqui na justificativa do prefeito, conta, tem. Aqui aceita qualquer coisa, como aceitou. Mas já virou palanque político. Um fala em cirurgia, o outro fala em cirurgia, que está morrendo, que vai morrer. Ué, que isso? É brincadeira. Nós temos que ter segurança naquilo que vamos votar. E o protocolo no projeto que está ali, que foi confirmado pelo jurídico, não dessa garantia. Não dessa garantia que o Estado vai equipar o hospital. E nós precisamos dessa garantia. Vocês estão cegos, estão votando errado. Aqui na justificativa fala, mas no protocolo não fala não. Nós temos que ter a garantia. Tem que estar protocolado. Tem que estar protocolado no projeto que o hospital, que o Estado vai terminar e vai equipar o hospital. Eu peço vista, eu vou abaixar, eu peço vista até a próxima reunião, presidente. Vou manter.
Então nós vamos em votação o pedido de vista até a próxima reunião do vereador Israel da Farmácia.
Palavra.
Em votação o pedido de vista do vereador Israel da Farmácia. Pedido de vista é a próxima reunião. Vereadores que concordam com o pedido de vista, queiram se manifestar. Concordam com o pedido de vista. Concordam. Concordam com o pedido de vista do vereador Israel. Concorda. Então, fica rejeitado o pedido de vista. E agora nós vamos discutir
palavra,
e votar
presidente.
O projeto. Palavra, vereador Roger Viegas.
Pessoal, eu acredito que hoje não precisa de desgaste, mas uma reunião que caminha para um destemperamento que é natural, quando todo mundo tem a mesma intenção. Vereador Israel, tem meu respeito, minha admiração, grata revelação dentro dessa casa. Porém, vereador Israel da Farmácia, né, traz aqui uma preocupação jurídica. Eu acho que o vereador tem mesmo que votar com segurança. Mas no momento, nada mais nós estamos que reféns. Inclusive o presidente que foi numa emissora, deu uma entrevista aí recentemente e falou bem da situação. Nós, é como se tivesse uma dívida com o governo, estivéssemos pagando a mesma nessa autorização e continuássemos devendo ao próprio governo. Seria mais ou menos nesse sentido. Né, vereador Eduardo Print Júnior, você falou nesse âmbito, né, de dívida, ele exemplificou a situação. Mas nada mais, eu acho que estamos, vereador Edson, que se preocupa, Rodson, aqui experiente também, vereador Decano Caboja e outros vereadores com essa preocupação, nós estamos reféns do governo. Nós não podemos mais, nós não temos a opção nesse momento, só vamos atrasar o processo. Nada mais que isso. O próprio pedido não vai mudar a realidade do projeto daqui a 7 dias. Então, nada mais que concedendo o pedido do nobre vereador que está no seu direito, mas não vai mudar na realidade daqui a esses 7 dias. Nada mais que só teremos informações. Por isso, eu clamo para vocês, vamos votar hoje o projeto, é bom para a cidade, é o melhor a fazer, mesmo o vereador Israel tendo toda a sua razão e embasamento. Agiu de forma técnica, Israel. Eu quero que chegar aqui um consenso para que essa reunião, mais uma vez, não termine com essa casa dividida, quando todos aqui temos a mesma preocupação, que é de destravar logo isso. Obrigado, senhor presidente, pela sessão da fala.
Ademir Silva.
Senhor presidente, eu gostaria primeiramente de deixar aqui bem claro que o meu voto vai ser sim, porque isso aí é um sonho do povo de Divinópolis de ver esse hospital terminado. Para quê? Para atender não só Divinópolis, mas toda a região, todos os munícipes nossos aqui, desafogar a UPA. Então, eu tenho certeza que isso aí, se Deus quiser, vai ser um motivo de grande alegria para todos os divinopolitanos. A gente não pode deixar é que isso se torne um palanque político para a próxima eleição. Né, o vereador Edson está coberto de razão com a sua emenda de colocar um prazo para o término. Eu acho que às vezes até um prazo para término e para início. Para o início. Porque eles vão protocolando isso aí, protocolando, na hora que chegar junho, julho, é que começa.
Então, palavra,
senhor presidente. Desculpa, Demi.
Eu gostaria também. Aí o povo fica falando que eu sou muito aborrecido, que eu fico fazendo oposição ao governo, mas se hoje tem esse problema aqui de vista, de sobrestamento, é culpa de quem? Culpa do governo. Que não veio cá explicar. Não, o governo municipal. Que não veio cá explicar o projeto. Projeto dessa envergadura aqui, nós estamos dando milhões para o governo do Estado, sem garantia nenhuma de que isso vai terminar. Nós estamos acreditando que pode terminar. Acreditando que possa terminar. Então, se o governo municipal tivesse convidado pelo menos a comissão para estar presente lá nas reuniões que aconteciam lá no Palácio Estadual, a gente teria convicção mais forte, mais precisa, que isso verdadeiramente poderia acontecer. E outra coisa, o projeto é grandioso. O secretário, né, vem aqui por vídeo falando coisa errada, né? Tinha que vir aqui, sentar aqui com os vereadores, explicar o projeto direitinho, como vai ser, quando vai ser, como vai ser, Aí nós não tínhamos essa lenga de vista, sobre vista, sobre orçamento. Por quê? Porque eu tentava explicado, mas não. Aí manda para cá o projeto, que é de inteira responsabilidade nossa fazer a votação, e que é um projeto que a gente fica muito preocupado. Esse lote lá que nós estamos doando para o Estado foi comprado em 10 pagamentos. 10 pagamentos de 80 mil, né, Wilton? Que foi comprado no governo lá, parece que é do Vladimir, 10 pagamentos de 80 mil reais, e hoje nós estamos dando para o Estado. E o Estado está falando que teve rolo, teve trem errado, construiu de forma errada. Então, senhor presidente, eu gostaria hoje, né, da gente votar esse projeto, se Deus quiser, será aprovado, para a gente jogar essa batata quente na mão do governador, torcer, rezar, para que ele esteja falando a verdade, né, e atender a gente aí, começar o nosso trabalho, e que o senhor instale a CPI aí, para a gente descobrir quem que são os culpados por essa envergadura, por essa vergonha que fala aqui, por exemplo, aqui o nosso coisa, porque o trabalho do vereador, gente, é fiscalizar. Não é fiscalizar tapa buraco, tal, eu que fiz, não. É isso aqui, ó. Isso aqui que é importante fazer, assim, olha aqui, olha que vergonha que é isso aqui, pensa bem, olha aqui, ele mandou um projeto para nós aqui, olha a justificativa aqui, por incompetência dos vereadores da época, olha aqui, o Estado de Minas, deixa eu achar aqui, achei. Cabe frisar que não obstante a irresignação quanto à inclusão nominal do atual prefeito municipal no campo identificado, que é responsáveis pelo dano ao erário, pois se trata de irregularidades incontestáveis ocorridas na gestão 2013-2016. Cadê os vereadores de 2013-2016? Estava correndo atrás de caminhão tapa-buraco? Estava subindo na patrol e indo? Então, gente, o trabalho do vereador é isso aí, ó, fiscalizar as contas, olhar o contrato, olhar o que está fazendo, questionar, é isso, isso evita, e isso é democracia, isso ajuda o governo municipal. A hora que eu for fazer um trem errado, é pensar assim, pô, tá errado, não posso fazer, que o fulano lá vai descobrir, vai me ferrar. Então vamos ter mais cuidado com as contas, vamos tá linha, sabe por quê? Isso foi 2013 a 2016, já pensou daqui uns 6 anos, 7 anos, tá aqui os outros questionando as nossas votações aqui, gente? Então vamos pensar direitinho, votação é coisa séria, As decisões que a gente toma aqui hoje vão surtir efeito daqui uns anos e nós vamos ser responsáveis por isso. Daqui uns dias aí, instala essa CPI aí fala, A, B, C, D, tem erro. E aí, quem vai ocupar? Nós precisamos, nós não podemos pagar duas vezes. Na verdade, o povo de Divinópolis vai pagar duas vezes. Já pagou uma vez lá, com o dinheiro chegando, agora vai pagar de novo, dando o trem para o Estado. É difícil a gente fazer uma coisa dessa. E a gente, igual eu falei, vamos torcer aqui e rezar para que, ó, Deus abençoe, que o governador esteja falando verdade e que vai começar.
Palavra, Diego Espino.
Falou-se aqui nessa tribuna sobre a questão das redes sociais. No meu terceiro mês de mandato, eu fiz um vídeo, que não foi politicagem, não. E através desse vídeo, eu consegui estar presencialmente com o governador de Minas, o meu Zema, que hoje eu posso chamar de amigo, pois eu trato ele com respeito, muito competente, acredito na palavra do governador relacionada a Divinópolis. E eu queria falar para vocês sobre o empenho do nosso deputado estadual Cleitin, que semana passada teve em Belo Horizonte para ver essa situação,
vereador,
do hospital.
Vamos ser até o projeto.
Estou falando sobre, vamos falar sobre o projeto. Onde que, através de estudos, lá atrás a gente... Até perdi aqui. Nós observamos que faltou uma ala inteira no projeto, né, do então hospital regional. E a gente viu algumas averiguações, enfim... Eu, como um ano, eu queria mostrar também que as redes sociais têm força, sim, e que eu acredito no nosso governador. Enquanto muitos aqui ficam falando essas coisas dele, eu acredito, sim, e vocês vão ver. Vocês vão ter o resultado lá na frente.
Palavra, Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu fico aqui muito feliz desse projeto que a gente está votando hoje.
embora o vereador Israel da Farmácia tinha pedido um sobrestamento, estou aqui para não tirar direito de vereador, ele sabe disso, portanto acompanhei na votação, mas a gente entende que é muito importante a gente votar esse projeto hoje. Mas a gente entende e fica se perguntando o seguinte, qual vai ser a próxima desculpa do governo estadual? Porque aqui, e eu falo com propriedade, porque caminhei com ele aqui, 1º de junho em Goiás, já falei isso aqui na tribuna, o seguinte, eu preciso ganhar as eleições para concluir as obras do Hospital Público Regional. Ganhou. Eu preciso pôr as contas em dia para me concluir as obras do Hospital Público Regional. Pois. Eu preciso de uma tragédia. Teve. Eu preciso receber o dinheiro da tragédia. Recebeu. Agora é mais uma desculpa. Eu preciso de reaver esse terreno que hoje está imposto ao município, que volte para o Estado para me concluir as obras do Hospital Público Regional. E aí, eu me pergunto, é mais de 10 anos que a população de Divinópolis espera por isso. Há mais de 10 anos. E aí tem vereador que falou assim, não, politicagem não, politicagem não. Estava aí na gestão passada, retrasada, retrasada, e o hospital está aí. O que é politicagem então? Então, pelo amor de Deus, já vamos votar o projeto. A Divinópolis clama por isso, a população precisa disso, e o que nos basta é dar as mãos. O 17 vereador, mais os nossos representantes na Assembleia e no Congresso, para junto pôr pressão no mentiroso do governador. É isso que ele é. Porque quando você faz uma promessa e não cumpre, você é mentiroso. E é isso que ele é. Então temos que dar as mãos, nós, legislativo, executivo, representante nosso na Assembleia Legislativa, representante na Câmara Federal, nos dá a mão, nos dá as mãos e cobrar do mentiroso do governador que está levando Divinópolis no bico. E é essa que é a verdade. Não tem como esconder. E pode falar que é meu amigo, que é meu inimigo, que é do meu partido. E daí, do partido de Divinópolis é que não é. Ele pode ser de qualquer partido. Pode ser amigo de todo mundo. Mas amigo de Divinópolis não é. Fruto disso, prova disso, está lá o hospital para ser concluído e não é concluído. Obrigado, senhor presidente.
Fala, senhor presidente.
O Helder Jarbas.
Senhor presidente, vereadores, aqui, gente. Já passou da hora de votar esse projeto. A oportunidade é essa, está em nossas mãos. Vamos jogar essa responsabilidade para o governo estadual. Então vamos fazer o nosso papel e vamos votar esse projeto hoje.
Fala, Rota Zé Milton.
Senhor presidente, senhores vereadores, é bom alguns fatos que sejam elucidados para não que ficar em dúvida, vereador Wesley. Fatos que foram falados aqui condizem com a realidade, outros nem tanto. Estive aqui em 2013, eu presidi essa reunião e eu sei muito bem o que eu estou falando. Em 2013 teve sim a ressalva da não aprovação de contas, Vladimir, que foi feito recurso, só não foi falado que foi ganho e foi aprovado pelo Tribunal de Contas. Só isso que não foi falado. Então, está lá aprovado as contas de 2012 para 2013, as contas do prefeito Vladimir, que eu estava aqui no plenário, o vereador Edson não estava, naquela época, naquela legislação, eu posso falar que foi aprovado porque feito as ressalvas de um erro gritante do Tribunal de Contas. Fato, só puxar o processo do Tribunal de Contas está lá. Como eu aprovei, desculpa pela volta para explicar, porque foi falado, acho que a gente tem que fazer justiça aqui. Sobre a questão do Galileu, usei o mesmo tributo, porque foi feito o recurso do Tribunal de Contas e o Galileu foi aprovado sem ressalva. Então, voto de coerência. Então, deixa bem claro que essa votação foi induzida pelo recurso e aprovado no Tribunal de Contas. Senhores vereadores, esse terreno que horas vão fazer da ação de pagamento, ele foi adquirido pela população de Nopolitana. Parte do terreno do município, outra parte foi desapropriada e indenizada para construção e ampliação futura, se precisar, do espaço físico do hospital regional. Naquela oportunidade, foi uma luta para saber o que seria feito melhor para a cidade. E foi, então, decidido amplamente que seria a construção do hospital moderno, que hoje ainda está lá, a sua construção para ser terminada. Senhores, o nosso hospital regional, 89% e meio, ele está concluído. Esse hospital de Minas Gerais, de todos que foram na oportunidade, aprovado pelo Estado para fazer, é uma dação, aliás, ele é a emenda passada para a construção para
a cidade de Divinópolis, que é responsável. Não era do poder do Estado. Nós estamos devolvendo algo que não era deles. Mas, não, o Israel está certíssimo, concordo com Israel, mas não vamos fazer o inverso, como o Edson falou. Não vamos assumir essa responsabilidade de falar que aconteceu algo do hospital não ser concluído, porque a Câmara Municipal dos Vereadores não aprovaram. Vamos fazer sim. Vamos aprovar. Empurrar essa responsabilidade, vamos fazer para nós agora. Em vídeos para Minas Gerais, falando que a responsabilidade é do Poder Legislativo Municipal. E concordo com o vereador na falta de articulação ao governo. E aqui, vereador Edson, líder do governo, faltou tato e articulação em respeito aos senhores vereadores em cada dúvida aqui atribuída. O vereador Israel está certíssimo. Nós não temos garantia nenhuma, porque nós sabemos, e aposta escreve, como a Demir falou no futuro. Já está a carta marcada que o governo quer fazer com o hospital, já tem dono. E na iniciativa privada. Depois vocês me contam. No ano eleitoral, onde o seu nome será apreciado de novo pelas urnas, vem com essa conversa agora, depois de 3 anos, como o Flávio colocou, simplesmente agora, com a desgraça, desculpa a expressão da palavra, das mortes que aconteceu em Brumadinho, vamos receber um dinheiro no suor do sofrimento de um povo que morreu naquela tragédia, e vamos e vai cá fazer gracinha que vai fazer a conclusão do hospital em cima de tanta tristeza que ocorreu naquela ocasião. Mas não será o minha chancela e minha assinatura de não. Vou assinar sim aqui hoje, com responsabilidade, empurrando para o Estado e deixando salva nos anais dessa casa. Se, por falta de voto desse vereador, não vai ser a responsabilidade nossa. E lá no futuro, se o Estado não colocar e nós tomarmos um chapéu do terreno, do hospital de atendimento à iniciativa privada, boa parte dele, foram os vereadores que aprovaram e ninguém fizeram nada. Mentira! Nós falamos, nós pedimos, e mais uma vez, Cleidson, eu acredito no seu governo. Cleitinho, eu acredito no seu trabalho. Mas foi péssimo de articulação, porque eu deveria sentar nessa casa aqui e explicar o porquê estamos doando o terreno. Se tem alguém errado, eu não sou. Então eu estou tranquilo que faça o que tem que fazer. O que nós não podemos é ficar registrado na história a responsabilidade, a negatividade da não conclusão e funcionamento do hospital público. O que me estranha, como diz o vereador Edson Souza, a Hollywood, seu presidente, a Hollywood vinopolitana. Vereador Wesley, você publica na sua rede social, aprovado o projeto de lei M10 de 2019, autoriza o município a ação, após, nem votado não foi ainda. Então, senhor presidente, são situações que a gente vê aqui, como que as coisas funcionam, como o Edemir colocou. A Hollywood, primeiro do que a fiscalização, e a gente fazer as ponderações responsáveis que tem que fazer aqui, do que nós somos atribuídos, cumprir a função de vereador, legislar e fiscalizar, e não fazer Hollywood. Não é a primeira vez e não vai ser a última vez. Pelo amor de Deus. Me ajuda. A gente fica chateado porque depois a acusação é muito grande. Espera aí. Respeita. Respeita o plenário. Respeita o senhor vereador, o colega do lado. Olha, trabalhei no SAMU, eu sei da necessidade do povo que tem aqui em Divinópolis. O vereador Sebrazo, com a comissão de saúde, sabe? A fila de espera das eletivas. A UPA lotada de pessoas aguardando vaga para ser internado e fazer procedimento. E o hospital precisa ser. E não vai resolver o problema. Da média a baixa complexidade. Mas a história virá e a gente vai fazer a nossa parte. Senhor presidente, nós iremos votar favorável ao projeto e vamos entregar para a história o que vai acontecer lá na frente.
Palavra, presidente.
Todos já falaram. Em votação. Em votação.
Vereador, só um minuto, por favor. Vereadores, vamos terminar a votação.
Votação nominal, senhor presidente?
O que foi, Julinho?
Deu B.O.
Edson, Hilton, senhor Dafá, voto sim, presidente. Não, é atualizar o sistema de vocês de votação.
Não, tá. Deu problema aqui. Mexiu, por que eles têm escororosou? Pronto. Tá pronto?
Júlio, vamos fazer nominal o restante? Votação nominal, Edson Souza.
Senhor presidente, em favor da história da utopia, sim.
Flávio Marra.
Sim, senhor presidente.
Israel da Farmácia.
Pela aprovação.
Josafá Anderson.
Pela aprovação.
Wesley Jarbas.
Sim.
Encerrada a votação. Fica aprovado por 16 votos favoráveis o projeto de lei ordinária EM010 de 2022, que autoriza a dação em pagamento bem público do imóvel do Estado de Minas Gerais.
Só indicativo de voto, presidente.
Indicativo de voto. Só um minuto, só lembrar os vossos vereadores, né, que o artigo 141 fala. Quando há dois vereadores favoráveis ao projeto ou contrário, o presidente pode encerrar a discussão. Como todos já haviam discutido, por isso que eu coloquei em votação. E agora eu abro para a justificativa de todos que aqui queiram fazer. Justificativo de voto, vereador Neiburg, na sequência, Lohana França.
Senhor presidente, caros colegas, votei favorável ao projeto, mesmo indignado. Porque esse projeto, mais uma vez, vou falar, né, é uma covardia, ridículo o que o Estado fez. Ridículo o que esse governador nosso fez, mentiroso. Mas para não parar a cidade, divinopolitano, o governador quis fazer isso. Nós, vereadores, aqui, como disse muito bem dito o meu líder, nós devolvemos a você, Zema, seu mentiroso. Devolvemos. Agora eu quero ver quando que você vai acabar isso. E tem mais outra coisa, Israel. Eu peço desculpa, porque eu sempre estou a favor do vereador. Mas infelizmente vou ter conta por causa disso. Eu também estou preocupado igual você, mas nós vamos para cima desse mentiroso aí, se eu não equipar e pôr esse hospital para rodar. Muito obrigado, sessão da palavra.
Palavra, Lohana França.
Prezados colegas e público que nos assiste com atenção. É muito importante falar sobre a clareza no nível de argumentação apresentado pelos vereadores nessa casa hoje. Vereador Israel, parabéns pela sua coragem de pontuar com tanta clareza. Como o Ney falou, eu não era favorável a gente esperar para votar, mas você pontuou questões jurídicas muito sérias, muito sérias. Só que essas questões são acima da gente. Só que eu me pergunto, e aí a gente precisa falar disso com clareza, se Divinópolis não tem deputado. Se o Centro-Oeste não tem deputado. Porque foi falado aqui sobre nós discutimos com o governador. Gente, eu não fiscalizo o governador, não. A gente fala sobre o governador aqui, várias vezes eu falei, hoje mesmo eu falei, mas quem tem força política para fazer o secretário fazer um documento, porque vídeo não é documento. Vídeo de secretário falando que a única coisa que falta para começar as obras é a gente votar, não tem força de documento. Eu queria um compromisso escrito do secretário falando que se essa Câmara votasse esse projeto, o governo de Minas, com esse dinheiro que o Edson lembrou tão bem, veio de desastre, usaria esse recurso para terminar o hospital. Só que, gente, o que foi feito com essa casa hoje, por isso que eu falei mais cedo, Israel, vamos jogar essa bola para o Estado. Se a gente não votasse hoje, não tem medo de rede social, não. O que um covarde ou outro covarde aqui dentro já fizeram comigo em rede social, já me transformou num gato escaldado. Tem medo nenhum. Mas eu não quero carregar nos meus ombros nenhum dia de atraso na conclusão dessas obras. E isso não tem a ver com medo de rede social. Esse atraso está nos ombros do governador Pimentel e está nos ombros do governador Anastasia, do governador Zema, que termina 4 anos e que se não tivesse tido um desastre, não teria dinheiro para esse hospital. Parece que vai ter que ter um desastre por mandato para que ele faça política pública. Hoje a gente votou. Hoje a gente jogou a responsabilidade para o Estado. Mas eu espero que o prefeito, tendo um irmão deputado, eleve esse nível de articulação política. Porque está baixo demais. Está baixo demais. Eu espero que o Fábio Avelar, considerando que Nova Serrana é impactada por esse hospital, entre nessa pressão. Eu espero que o Inácio Franco entre nessa pressão. Eu espero que o Gustavo Mitre entre nessa pressão. Porque os deputados do Centro-Oeste deveriam se unir e fazer uma força política sobre o governo. Por isso eu votei favorável.
Justificativo de voto, Israel da Farmácia, na sequência, Ana Paula Quintino.
Eu quero deixar claro aos nobres vereadores, à população de Divinópolis, que eu não sou contra o projeto. Eu sou contra do modo que foi trazido para essa casa o projeto. Divinópolis não tem segurança, nós não temos a garantia que o Romeu Zema vai terminar e equipar o hospital. Ele fala em terminar o hospital, ele não fala em equipar. No protocolo do projeto, não garante isso Divinópolis. Agora, o que a gente está vendo hoje, eu confio no governo do Gleison, confio no Cleitinho, confio no Alan, tenho meu respeito, mas hoje o que pôde ver nessa Câmara, com todo o respeito, foi uma Câmara hipócrita, que viu a irregularidade, viu que consta a irregularidade, que não tem garantia, mas infelizmente quis apostar no erro. Quis apostar no erro, infelizmente. Foi um voto covarde, um voto da hipocrisia. Quando se fala em nova política, realmente existe uma nova política. Uma nova política velhaca. Uma política nova, mas velhaca. Muito obrigado, senhor presidente.
Palavra. Em discussão, Ana Paula Quintino.
Vereador Israel, olhe para a votação. Todos votaram verde, menos o presidente que não vota. Quando o senhor fala que essa casa votou da forma que votou, o senhor se inclui. O senhor me desculpe de lembrá-lo isso. Gente, esse assunto dessa votação de hoje, essa situação que a gente está passando, Divinópolis está malfadada a receber bombas para resolver. A gente tem várias bombas aí que já caíram há vários anos e vão continuar caindo. Então está na hora dessa Câmara aqui também, além de tudo que a vereadora Lohana falou, de todos os nomes que ela falou, da gente realmente reagir. Porque o troco realmente, ele vem na urna. Esse é o maior troco que o brasileiro dá. É na urna, gente. Não trabalhou, não fez, tá fora. A todo mundo aqui tem que ter a plena consciência disso. Então, a gente vai ter que cobrar mesmo. Se a gente precisar de alugar um ônibus, ir lá cobrar do governador, que o façamos. A gente passou a bola para frente. Então agora, é com ele. Além de ser com ele, nós temos representantes da cidade, que é o Cleitinho Azevedo. Nós temos todos os outros nomes que a Lohana falou. Então está na hora. Porque, afinal de contas, aquele hospital não vai cuidar só de Divinópolis, não. São 54 cidades no entorno. Não se esqueçam disso.
Justificativo de voto?
Justificativo de voto, Diego Espino.
Muito bem lembrado pela Ana Paula do Quintino, dos 53 municípios que serão beneficiados por Divinópolis através dessa votação. Queria enfatizar aqui que eu tive com o governador de Minas antes mesmo de assumir a cadeira aqui para me tornar vereador e tive a empatia e logo agora, há poucos meses atrás, estive com ele também falando sobre esse assunto e ele deu garantia que ia cumprir com a sua palavra. Aqui eu acho que todo mundo está acreditando na palavra, ele vai honrar, tanto que eu acredito também que ele vai ser eleito, porque os mineiros estão vendo que ele está fazendo um bom trabalho. E relacionado aqui o que foi dito sobre a rede social, queria só enfatizar aqui que quando o meu primeiro vídeo que viralizou na rede social foi justamente o filho do ex-governador Pimentel em Scarpas do Lago, onde que ele foi atendido através de um helicóptero do governo, onde que eu filmei esse despacho e viralizou no Brasil inteiro. Então a gente tem que valorizar sim a rede social, porque a rede social hoje mostra as descaradezas da política.
Passando para a terceira parte. Oh, solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Não existe mais projetos na ordem do dia, não, presidente.
Palavra, senhor presidente, como líder do governo.
Palavra como líder do executivo, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Senhor presidente, eu quero comunicar aqui que nós entramos com a chancela, a assinatura do vereador Demir e vereador Roger, convidando a senhora secretária de Educação, Andréia, para estar presente conosco aqui. Mas quero agradecer o Roger, quero agradecer o Demir, mas mediante o fato de fazermos algumas análises que terá prestação de contas da Secretaria de Educação, nós tornamos sem efeito essa convocação e esperamos que as dúvidas e os questionamentos que serão feitos, senhora secretária, mediante a fala da penúltima reunião, da denúncia, ela com toda certeza será trazida à tona. E aqui eu quero deixar bem claro que, sem nenhum pré-julgamento, o que nós queremos e a secretária de Educação quer e os vereadores querem é simplesmente a verdade. E, para finalizar, senhor presidente, essa questão, por exemplo, das pessoas carinhosamente me trata muito bem aqui, eu costumo, as pessoas falam, não é meu líder, não é meu líder. Mas eu faço uma pergunta para os senhores. Onde estão meus liderados? Obrigado, senhor presidente.
Passando para a terceira parte dos trabalhos, gostaria de nomear uma comissão especial para emitir parecer na proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número CM001 de 2022, que altera o artigo 46 da Lei Orgânica do município de Divinópolis para estabelecer a tramitação eletrônica dos processos administrativos. Nomeio vereador Israel da Farmácia, José Brás e Roger Viegas. Os avisos finais, gostaria de abrangir um convite a todos os vereadores, sem exceção aos 17, mais os 16 vereadores dessa casa e as 15 vereadores e as duas vereadoras, que o deputado Domingos Sava encaminhou à presidência dessa casa um convite para que amanhã, a partir das 15 horas, no Centro Social Urbano, os vereadores participem da entrega de uniformes para os times participantes da Copa Rural do município de Divinópolis. Em nome de Deus, declaro encerrada a 13ª reunião ordinária, segunda sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.